Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas, de forma online por videoconferência. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo.
Sou presente.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Sou presente. Sou presente, gostaria de falar nessa ressalva o que houve a reunião passada, que hora nenhuma eu falei que nós não temos que usar máscara. A máscara nós temos que usar sim, na rua, se tem motorista de táxi, aonde tiver e tal, tem que usar. Essa é a lei, tudo bem. Somente, eu falei que na obra de construção civil, essa máscara não é uma máscara apropriada. Ela não é uma máscara apropriada, nem o sindicato aceita esse tipo de máscara. Os pedreiros, serventes, algum funcionário dentro de obra, usar esse tipo de máscara. Essa é a minha ressalva, senhor presidente, porque o vereador foi no Instagram dele e também no Face, logo ele retirou, falando que me parece que eu falei que eu sou contra o uso de máscara. Eu não sou contra o uso de máscara. O uso de máscara é legal, é lei. Eu falei só que dentro da obra, a máscara apropriada para o pedreiro, para o serventes, qualquer funcionário dentro de uma obra, com um tipo de poeira, tem que ser uma máscara apropriada com filtro. Ela tem filtro dos dois lados do rosto, tem no nariz, é uma máscara caríssima. Agora, o pedreiro não tem condições de comprar essa máscara de 7 em 7 dias. Comprar filtro, tem que estar repetindo cada 7 dias. Esse foi o meu problema. Entendeu, senhor presidente? Eu não falei hora nenhuma
Vereador,
de falar que essa máscara é proibida, usar máscara na rua. É proibido.
não, beleza, não está em ata, não está na pauta, mas ficou aí a explicação. O senhor queria estar fazendo uma explanação com relação a isso? Vou considerar, viu? Mas não estava na ata dessa
Não,
reunião.
mas ela ressalva minha, da semana passada. Minha ressalva, eu tive que responder.
Tá,
Entendeu?
mas é porque não constou em ata, vereador. Mas tá bom, vereador Dominguinhos. Não havendo ressalvas, né, passemos à leitura dos ofícios do expediente do Executivo, as indicações dos vereadores. Solicito o segundo secretário, vereador Luciano Solar, que faça, por gentileza, a leitura.
Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, público que nos assiste. Então, vamos à leitura da ata do dia de hoje. Bora lá. Expediente do Executivo. Ofício 308/2021, subscrito pelo secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pedro Alves de Barros, dirigido ao presidente, vereador Jaime Daniel dos Santos, encaminhando as justificativas para o atraso na reforma e manutenção dos banheiros no mercado municipal por motivo de falta de recursos financeiros. Ofícios subscritos pelo secretário executivo de coordenação de governo, senhor Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente desta casa, encaminhando respostas às seguintes proposições de vereadores. Ofício número 339, em resposta à indicação 237/2021, de autoria do vereador Dominguinhos, informando sobre os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a solicitação da instalação de um corrimão de segurança no PSF Santa Rita. Ofício 340, em resposta à indicação 232/2021, de autoria da vereadora Tereza, informando sobre os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a solicitação de um médico clínico geral para atendimento no PSF da Zona Rural dos Bárbaras. Ofício 341, em resposta ao requerimento 81/2021, Evanilson Pereira de Andrade, informando sobre os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, com encaminhamento da documentação solicitada. Ofício 351, em resposta ao requerimento 68, de autoria do vereador Carlinho Vardemar, informando que os esclarecimentos solicitados foram enviados à empresa responsável pela área azul de nosso município. Ofício 352, em resposta ao requerimento 78, de autoria do vereador Carlinho Vardemar, informando que os esclarecimentos solicitados foram enviados a empresa responsável pela área azul de nosso município. Leitura das indicações de vereadores por ordem alfabética. Indicações do vereador Braz da Máquina. Indicação 543. Assunto: designar vereador varredores de rua para o bairro Gaspar Lopes, bem como instalar lixeiras na praça do referido bairro. Indicação 544. Assunto: providenciar a cobertura com massa asfáltica do buraco existente na rua Alameda das Magnólias, em frente ao número 687, no bairro Jardim São Primavera, e outro buraco localizado na rua Cecília Meireles, atrás da igreja Congregação Cristã, próximo à esquina, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 545. Assunto: providenciar a cobertura com massa asfáltica do buraco existente na rua Cecília Meireles, atrás da igreja Congregação Cristã, próximo à esquina no bairro Jardim São Carlos. Indicação 547. Assunto: solicitar um servidor público para zelar e fazer a vigilância da quadra localizada no bairro Vista Grande e também um varredor de rua para fazer a limpeza das ruas no bairro citado. Indicação 548. Assunto: solicitar um passeio na última rua próxima ao pastor Dr. Edvar, com 3 metros de largura e 4.500 metros de passeio no bairro Santa Clara. Indicação 550. Assunto: viabilizar a instalação de uma cobertura e assentos em frente ao Gripal, na rua Bias Fortes, centro, bem como intensificar a limpeza das lixeiras e programar varrição de rua mais frequente no local. Indicação 559. Assunto: recapeamento na entrada do loteamento do Luiz Carlos, em Gaspar Lopes. Indicações do vereador Dominguinhos. Indicação 491. Assunto: fazer operação tapa-buracos na rua João Pinheiro, nas proximidades dos números 1352 e 1407, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação número 502. Assunto: fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Padre Cornélio Ramos, bem como na rua Ângelo Munhoz Leite, nas proximidades do número 155, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 512. Assunto: realizar a operação tapa-buracos no bairro Jardim Elite, na rua Rondônia, próximo ao número 260, conforme fotos anexas. Indicação 513. Assunto: construir um redutor de velocidade na rua Murilo Magalhães, bairro Jardim América. Indicação 525. Assunto: colocar um redutor de velocidade na rua Zita Engel, próximo ao número 139, no bairro Campos Elíseos. Indicação 526. Assunto: realizar a operação tapa-buracos no bairro Recreio Vale do Sol, na rua Sul, no local próximo aos números 64, 130, 246 e 405, conforme mostram as fotos anexas. Indicação 560. Assunto: realizar a troca de lâmpada no poste de iluminação pública na rua Fabiano Barbosa, em frente ao imóvel número 249, no bairro Jardim Tropical. Indicações do vereador Ratinho. Indicação 493. Assunto: solicitar providências quanto à observância das disposições da deliberação do Comitê Extraordinário de Covid-19, número 130, de 3 de março de 2021, que instituiu o protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitária Epidemiológica, Onda Roxa, com a finalidade de manter a integridade do sistema estadual de saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de Covid-19, especialmente ao que preconiza o parágrafo único do artigo 5, que prevê a possibilidade de fechamento das escolas municipais durante essa fase crítica da pandemia. Indicação 524. Assunto: detetizar com fumacê o bairro Jardim Aeroporto, em especial a rua Ademar Douate. Indicação 527. Assunto: realizar a poda de uma árvore localizada na rua Ademar Douate, em frente ao número 414, no bairro Jardim Aeroporto. Indicação 538. Assunto: implementar comissões de servidores de saúde com o intuito de que os mesmos possam atuar na vacinação dos alfenenses contra o Covid-19, agilizando o processo de imunização da população e realizando o pagamento das horas extras devidas a esses servidores. Indicação 142. Assunto: realizar uma limpeza na área verde, situada na rua Domingos Alexandre, esquina com a rua Vanderlei de Castor, ao lado do número 105, no bairro Jardim América. Indicação 546. Assunto: instalar câmeras de segurança na rua Dom Silvério, Avenida Afonso Pena e rua Alexandre da Costa, próximo à delegacia de Alfenas. Indicação 547. Assunto: interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de solicitar um servidor público para zelar e fazer a vigilância da quadra localizada no bairro Vista Grande e também no varredor de rua para fazer a limpeza das ruas do bairro citado. Indicação 548. Assunto: solicitar um servidor público para zelar e fazer a vigilância da quadra localizada no bairro Vista Grande e também um varredor de rua para fazer a limpeza no bairro citado. Indicação 549. Assunto: solicitar um passeio na última rua, próximo ao passo do Dr. Edvar, com 3 metros de largura e 4.500 metros de passeio no bairro Santa Clara. Indicação 532. Assunto: realizar uma limpeza no bairro Parque das Nações, com especial atenção à rua José Arlindo Silveira. Indicação 533. Assunto: designar varredores de rua para a rua Pedro Persetti. Indicações: vereador Jaime Daniel. Indicação 530. Assunto: o recapeamento, serviço de manutenção da pavimentação asfáltica na rua Diva Leite Vieira, no bairro Vila Betânia. Indicação 531. Assunto: solicito ao senhor prefeito que encaminhe ao setor responsável, após a leitura da comunicação interna, CL número 147, do Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à assessoria do gabinete do prefeito, do presidente da Câmara Municipal de Alfenas, vereador Jaime Daniel dos Santos, que trata dos valores pagos de diárias aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde pelo município de Alfenas, e a possibilidade de aumentar os valores dessas diárias e ou aumentar o limite de horas extras mensais pagas aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, realizando a análise do impacto orçamentário a essa secretaria. E por que não tentar equiparar os valores pagos de horas extras aos motoristas da SMS à quantidade de horas extras limites pagas aos motoristas da Secretaria de Educação, que são no total 80 horas mês. Indicações, vereador Carlinho Valdemar. Indicação 499. Assunto: realizar a troca das lâmpadas existentes por lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Alberto Vieira Romão, no Distrito Industrial, a fim de melhorar a iluminação do local, a qual está insuficiente, conforme se verifica na foto anexa. Indicação 500. Assunto: comprar escada especial para ser utilizada nos túmulos para o cemitério Santa Clara. Indicação 501. Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer rotatória no trevo de acesso ao bairro Parque das Laranjeiras, Alto Aeroporto. Indicação 503. Assunto: terminar o calçamento da pista de caminhada do Alto Jardim Aeroporto. Indicação 552. Assunto: realizar a operação Tapa Buracos na rua Capistrano de Abreu, esquina com a Avenida Governador Valadares, em frente à madeireira Tangará, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 554. Assunto: realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Lincoln Westin de Silveira, próximo ao número 400, nos fundos do Hotel Class. Indicação 557. Assunto: providenciar a cobertura com massas asfálticas dos buracos existentes na Praça Melvin Jones, próximo ao Sindicato Rural. Indicações da vereadora Cátia Goiatá. Indicação 533. Assunto: indico ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que providencie ao setor competente a troca de 2 lâmpadas do poste situado na Terezinha Salles Santos, número 90, no bairro Jardim São Lucas. Indicação 534, 2021. Assunto: trocar uma lâmpada do poste de iluminação pública está há mais de 90 dias queimada, na rua Carmen Vieira de Souza, na altura do número 347, indicação 535. Assunto: providencie, junto ao setor competente, a troca de lâmpada queimada do poste localizado na rua Arthur Bernardes, número 250, indicação 536. Assunto: trocar a lâmpada que está queimada desde novembro na rua Barão de Alfenas, em frente ao imóvel de número 1319, indicação 537. Assunto: notificar os proprietários dos terrenos localizados na Avenida Mário Barbosa Vieira, bairro Loteamento do Trevo, a fim que realizem a limpeza de seus lotes, bem como para que providencie o fechamento e calçamento dos mesmos. Indicação 540. Assunto: providenciar a reforma e colocar uma grade de proteção no bueiro da rua Cláudio Manuel Machado, em Gaspar Lopes. Indicação 541. Assunto: trocar a lâmpada na rua Fama, em frente ao imóvel número 14. Indicação 549. Assunto: trocar 10 lâmpadas na Avenida Jovino Fernandes Salles, do número 300 ao número 378 e número 576, e do lado direito, no sentido ao centro, na altura do número 579. Indicações do vereador Luciano Solar. Indicação número 551. Assunto: realizar a limpeza das calçadas na rua Professora Marinha Prado, na altura do número 127, atrás do SESI, bairro Cor do Sol. Indicação 555. Assunto: troca da lâmpada de LED que se encontra queimada no poste de iluminação pública localizado à rua Murilo Magalhães, em frente ao número 177, Residencial Oliveira. Indicação 556. Assunto: realizar a detetização fumacê no bairro Jardim Alvorada. Indicação 558. Assunto: fazer a limpeza do cemitério novo, situado no bairro Santa Clara. Indicação 531. Assunto: estude a possibilidade de vacinar os estudantes de medicina da Universidade José do Rosário Velano, do 11º período, último ano de graduação. Indicação do vereador Marcos Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 506. Assunto: interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de providenciar a colocação de lixeiras de coleta seletiva no bairro Jardim Alto da Boa Vista. Indicação 507/2021. Assunto: limpeza e manutenção da quadra de esportes situada na Avenida Jovino Fernandes Salles, no bairro Pinheirinho. Indicação 508. Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de trocar as lâmpadas dos postes da rua Massaranduba, nas proximidades do imóvel 342, no bairro Santa Clara. Indicação 509/2021. Assunto: limpeza e manutenção do bueiro situado na Avenida Américo de Oliveira, próximo ao número 299, no bairro Residencial Oliveira. Indicação 516. Assunto: interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de realizar o encaminhamento de agentes de saúde do PSF na rua Suína, no bairro Vale Verde. Indicação 517. Assunto: realizar o encaminhamento de varredores de rua em toda a extensão do bairro Alto da Boa Vista. Indicação 520. Assunto: realizar uma limpeza e o conserto do bueiro localizado na Avenida Américo de Oliveira, em frente ao número 170, ao lado da Escola Estadual Samuel Engel, no Residencial Oliveira, conforme se verifica nas fotos anexas. Indicação 521. Assunto: instalar um redutor de velocidade quebra-molas na extensão da rua Alferes Domingos Vieira e Silva. Indicação 522. Assunto: realizar uma limpeza e encaminhar um varredor de ruas em toda a extensão da rua Suína, no bairro Vale Verde. Indicações: vereador Paulinho Bassol. Assunto: indico nos termos regimentais ao chefe do Executivo que interceda junto ao setor competente para que seja providenciada urgentemente recuperação do asfalto da rua Américo Totti, no bairro Jardim Panorama. Indicação 497. Assunto: limpar as calçadas e margens da rodovia na Avenida Mário Vieira, que liga o trevo principal com o Carnal Fenas. Indicação 498. Assunto: realizar a operação Tava Buracos na Rua 13 de Maio, no bairro Chapada. Indicações da vereadora Tânia Rose. Indicação 494. Assunto: nos termos regimentais dessa Casa Legislativa, venho apresentar essa indicação ao secretário de Esporte, senhor Marco Antônio Leal, para que sejam providenciadas melhorias na quadra do bairro Vila Formosa. Indicação 495. Através da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, solicito uma conjugação de esforços no sentido de verificar a possibilidade de realizar urgentemente uma limpeza em um terreno de esquina localizado na Rua Tiso, no bairro Recreio Vale do Sol, em frente aos números 302 e 307. Indicações número 504/2021. Assunto: através do setor competente, verificar a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos nas seguintes ruas do bairro Residencial Oliveira: Rua Sabará, Rua Viçosa, Rua Navarro Prado. Indicação 505. Assunto: providenciar a mudança de local da rampa de acessibilidade na Rua Pedro Leite, próximo ao número 845, bairro Santa Edviges. Indicação 528. Assunto: que através da secretaria responsável seja verificada a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na Rua Norte, na altura do número 400, no bairro Recreio Vale do Sol. Indicação 529. Assunto: que através da secretaria responsável seja verificada a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na Rua Norte, na altura do número 400, no bairro Recreio Vale do Sol. Indicações da vereadora Tereza. Indicação 510. Interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de instalar uma travessia elevada de pedestres em frente à gráfica Atenas e em frente à Plug. Indicação 511. Que determine uma forma de melhor divulgação dos horários de travessia da balsa do Barranco Alto. Indicação 513. Assunto: construir um redutor de velocidade na Rua Murilo Magalhães, bairro Jardim América. Indicação 514. Interceda junto ao setor competente a fim de sinalizar e realizar melhorias na entrada do bairro residencial Teixeira. Indicação 515. Realizar o recapeamento asfáltico nas ruas Progresso e América, próximas ao campo da América. 8. Podar as árvores na rotatória do bairro Santa Maria, nas proximidades da empresa Dela Cruz. Indicação 519. Uniformizar os servidores públicos ou verificar uma forma de identificá-los por crachá. Indicação 523. Realizar uma limpeza e roçagem na grama da Praça São Vicente, assim como manter o local limpo. Indicação 532. Realizar o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Borges de Oliveira, no bairro Morada do Sol. Indicações do vereador Wagner Tarcísio de Moraes Guim. Indicação 539. Assunto: que seja encaminhado ao Executivo Municipal, via Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimentos, o pedido de suspensão pelo prazo de 120 dias, contados a partir do dia 30, pagamento de parcelas do empréstimo consignado. Indicação 553. Assunto: que viabilize com prioridade a liberação de recursos oriundo do programa Juro Zero, o qual está em fase final de aprovação neste Poder Legislativo, objetivando que as escolas particulares do nosso município possam ser atendidas, face ao extenso tempo em que as mesmas encontram-se fechadas, estando com inúmeras despesas vencendo e vencidas.
Obrigado, vereador. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Estou aqui recebendo aqui, antes de dar a palavra para vocês, o nosso vice-prefeito, Fabim.
Boa tarde a todos.
Está aqui hoje, uma honra para nós recebê-lo aqui, a todos os vereadores, né? Então, só para mesmo estar aqui, vem cá para ver nossos trabalhos. Está parabenizando a todos aí pelo desempenho de cada um.
Pode falar, Fabim. Parabéns a todos vocês. Excelente trabalho que vocês estão realizando aí. Tá joia? Um abraço, Kátia, Tereza, Dunga, Ratinho, Dominguinho, o Paulinho do Asfalto, nossa querida Tani Rose, o Guinho e o Braz aí, beleza? Vardemar, tudo bom?
Tereza,
um abraço pra vocês, o Dunga, Luciano Solar, um abraço pra vocês aí.
E aí, Fabinho?
Tudo bom?
Dá uma mãozinha, Fabinho. Palavra do vereador, conceda a palavra aos vereadores para breves comentários e matéria expediente e sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Braz.
Boa tarde ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao senhor presidente, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao servidor dessa casa, à imprensa. Quero agradecer a Deus por estar aqui e falar sobre duas indicações minhas aqui. Os moradores que moram em frente ao Hospital Gripal reclamam que precisa de um varredor de rua para a Rua Bias Forte, uma lixeira para ser colocada em frente ao Hospital Gripal e colocar uma tenda com cadeiras para o público que entra no hospital, devido que ficar no tempo guardando o resultado do teste do Covid, fica exposto no sol, incomodando os vizinhos que moram em frente ao hospital. Então, presidente, dá uma força lá para a gente montar uma tenda lá, porque lá tá meio crítico, o pessoal ficando no solo, aí o vizinho está reclamando de ficar na porta da casa deles. E também os moradores do bairro Santa Clara solicitam um passeio na última rua lá do bairro, o Passo Doutor de Var, aproximadamente 4.500 metros quadrados de passeio, no bairro Santa Clara. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Braz. Pode ter certeza disso, com relação a essa tenda. Certinho, meu amigo? Com a palavra, vereador Paulo Genor Madeira. Liga seu microfone, Paulinho.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
senhores vereadores, senhoras vereadoras. E o público que segue a gente pelas redes sociais em casa. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala parabenizando o prefeito por ter colocado grades no trevo principal na entrada de nossa cidade, onde pedestres às vezes atravessavam a rodovia correndo risco de atropelamento. Então, graças a Deus, foi muito bem pensado. Veio em boa hora, ficou muito bom esse serviço lá no nosso trevo. Quero também parabenizar a equipe que faz a limpeza na cidade por ter já dado uma podada na grama no trevo principal e toda a extensão da entrada de nossa cidade. Eu tinha feito uma indicação, até retirei, porque antes de apresentar a indicação, foi feita uma limpeza muito perfeita, muito boa, na Avenida Dr. Olímpio Vestindo da Silveira, na entrada da cidade, ao lado de baixo da Chevrolet. Eu tinha fotografado e feito a indicação. Não sei quem que teve a sorte de reivindicar. E com certeza quem ganhou foi a população, foi a cidade, ficou bom para nós, vereador, até parabenizo e agradeço a quem que chegou até ao secretário antes que minha indicação chegasse por escrita. Também, presidente, quero dizer ao senhor que fiz o levantamento passando na sexta-feira à noite, no loteamento Trevo, na Avenida Dr. Mário Vieira, lá existe várias lâmpadas queimadas. E por motivo do povo praticar a caminhada à noite lá, está ficando muito perigoso. Gostaria que o responsável por essa iluminação pública, que a gente fala, reivindica toda segunda-feira aqui, não aparece responsável por esta área, que alguém se interessasse, quem for o chefe desta área aí, responsável pela iluminação pública da nossa cidade, que olhasse isso. Desde o início desse mandato, não só eu, como os outros parlamentares também, amigos e amigas vereadores, nós estamos batendo na mesma tecla. E parece que não tem dado resultado, não. Então, cobrar isso o mais rápido que puder. Quero também, senhor presidente, deixar bem claro que é o seguinte, que eu, juntamente com a vereadora Tereza Soirene, nós estamos muito preocupados no sentido de limpeza pública da cidade. sempre nossas indicações é voltada para esse lado, para o lado do meio ambiente, preservação do meio ambiente, defesa pública da nossa cidade, conservação da saúde da nossa população. Então, amiga Tereza, acho que graças a bom Deus está dando resultado nossas indicações, nossos anseios. Acho que graças a bom Deus eles estão nos ouvindo. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador Paulinho. Com a palavra, vereador Domingos dos Reis.
Senhor presidente, gostaria também de fazer as indicações. Eu quero até parabenizar o Paulo Venor, o Paulinho, do asfalto, também a Tereza, pelo que ele falou aí, sobre o problema da limpeza da cidade, senhor presidente. A cidade nossa está suja, principalmente no meu lado meu ali, do meu bairro. Jardim Boa Esperança, Jardim Alvorada, Alvorada 2, Morada do Sol, o pessoal vem reclamando muito da sujeira que está. Não está, não tem zelador de rua, já faz tempo já não tem. Já tem chamado os varredores de rua, que foi nas Minas Gerais, não foi chamado, então não tem quem limpa a cidade. A nossa cidade está péssima, está suja. Então a realidade é essa, senhor presidente. E também da iluminação nossa, iluminação pública. Cadê o dinheiro da iluminação pública? Onde está? Fica em mais de 7 milhões de reais essa arrecadação no mandato de troca para trocar lâmpadas. O valor que nós pagamos aqui de iluminação pública, nós não temos assistência adequada. Essa é a realidade, senhor presidente. Se você sai à noite na cidade aí, está dando vergonha. Escolhe que está a cidade. Se tiver uma, duas lâmpadas paralelas junto com a outra, de um poste do outro, queimada, não. É muito exposto a queimada. Está emendando, lá vai emendando tudo. E essa iluminação vai ficar péssima. Ué, então nós temos que saber, nós temos que cobrar aqui, senhor presidente. A realidade é essa. O povo cobra de nós, nós somos fiscal do prefeito, nós temos que cobrar, sim. Já é ter colocado uma firma aí, com licitação, com o jeito deles aí, colocado, ter trocado essas lâmpadas, estão queimadas na cidade, senhor presidente. E é muita lâmpada. Essa é a realidade. As pessoas chegam a cobra de nós temos que cobrar do prefeito. Isso aí é essa realidade. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Realmente, as reclamações com relação à iluminação pública tá dando até vergonha, viu, vereador? É difícil, tem que ver direitinho. É igual eu sempre falei, chamar esse rapaz dessa empresa, trazer ele aqui e a gente olhar no olho dele e ver o que realmente está acontecendo. Né? Cada hora é uma coisa. Parece que não está conseguindo as lâmpadas, matéria-prima. Então, nós vamos resolver o mais rápido possível. E eu vou estar conversando com o prefeito vizinho com relação a isso, para que seja solucionado todos os problemas. Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Vereadores, vereadoras, a todos os funcionários da Câmara Municipal de Alfenas, aos cidadãos alfenenses e a todos aqueles que nesse momento nos escutam até onde possa chegar, né, esse áudio, esse vídeo. A gente vê aí que bate as ideias dos vereadores, né? E a gente quer ajudar. O objetivo aqui nosso é ajudar o prefeito. Como o Dominguinho está falando aí, todos os vereadores falaram aí, é muita reclamação demais em relação à limpeza pública e iluminação pública. Nós temos muito, né? A gente precisa resolver. Eu nem sei se, até onde eu sei, não foi pago nem a vagabundo que prestava serviço. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Né? A informação que eu tenho é que não foi pago, mas isso aí agora não veio a casa. Porque tem que pagar lá, uma empresa vai ganhar a licitação, parece aí, mas precisa resolver que a nossa cidade tem que ficar bonita, iluminada e com mais segurança. Né? É isso o nosso objetivo. Sobre o cemitério de Santa Clara, que o vereador amigo aí, Luciano Soler, tinha feito uma limpeza lá, eu tinha feito uma conversa lá, eu acho que até limparam, vereador, não tenho certeza. Tá? Parabéns pela indicação aí. Sobre o recreivado do sol também, já tem pedidos lá, geral, tá para buraco lá. E que bom que os vereadores estão atentos e fazendo indicações mesmo. Sobre o ponto de ônibus do Tupã, aonde a UFETUR colocou um ponto de ônibus, mas falou que não podia passar lá, foi cobrado hoje, senhor presidente, direto lá com o gerente da UFETUR, ele se prontificou a passar lá, porque os moradores precisam lá do terminal lá do ponto para eles poderem se locomover. Então, eu espero que resolva e vai ajudar a população lá, se Deus quiser. E sobre a limpeza, né, a gente está falando aqui, O Ratinho também falou aí das quadras, o vereador Ratinho, e eu já tinha feito também essa indicação geral, concordo com ele, vai funcionar melhor as quadras, pela terceira vez eu estou repetindo, quando se colocar funcionários de dia e de noite, vai ser melhor, ainda mais quando voltar às atividades. Quem usa as quadras sabe o que eu estou falando. Parabéns. E sobre as lixeiras na cidade e varredores, a gente precisa estar muito atento, porque é o que a gente mais recebe aqui. O Alto da Boa Vista, eu estava fazendo um mutirão lá, vários vereadores pediram, não foi só eu, no Vale Verde, todos sabem aí que foi feito o pedido. E o que importa é que o que o vereador Paulinho falou, é que a nossa cidade fica unida. Sobre a indicação também da 516, sobre o agente de saúde lá no Vale Verde, senhor presidente, não é só na rua que foi citada aí, não. É o bairro geral, o pessoal está reclamando do agente de saúde lá, tá joia? E nós vamos aí, parabéns aos vereadores, vamos trabalhando, vamos fazendo a cidade avançar e vamos juntos aí, Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dunga. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa tarde.
Boa tarde, vereadora.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, nossos amigos, colaboradores aqui da Câmara, nosso povo alfenense. Eu queria fazer uma fala de esclarecimento aos nossos professores da rede municipal sobre a promoção inicial, o trânsito do não graduado para o graduado, que é o professor carreira 1A. No plano de cargos aprovado em 2010, né, constava promoções com índice de acréscimo até 20%. Demonstrando em seus anexos, né? E mais a lei 4.889, de 2 de dezembro de 2019, aprovada por essa Câmara Municipal, dentre a autorização da criação, ela tratava disso, né? Dentre, né, a criação de cargos para efetivação, acabou por aprovar também o anexo de professor carreira 1A, que estava em porcentagem. Então, a transição, em transição do não graduado para o graduado, o índice constante na tabela aprovada ficou de aproximadamente 14%. É bom ressaltar, né, que essa situação ocorreu e, logicamente, ela tem que ser corrigida. Mas, o que, que vem acontecendo? A administração municipal tem que seguir a lei, né? Então, está sendo pago de acordo com a lei 4.889, de 2019. Eu acredito que é possível fazer essa mudança, sim, né? Mas, em janeiro do próximo ano. Porque nós temos a lei federal, né? Que é a lei complementar. Deixa eu ver o número dela aqui. Ah, tá. A lei complementar de 173 de 2020, que foi 28/5/2020, que o presidente colocou lá, veda alterações salariais até 31/12/2021. Então, tá nesse período pandêmico, né, gente? Então não pode ser e não pode ter promoção nesse momento. Então, a gente tem que, né, estudar essa situação, estamos aí para, né, a gente entender e pensar esse coletivo. Fiz uma menção de pesar, né, que o nosso Antônio Carlos Lourenço, bicudo, um grande amigo, também capitão de reis da nossa companhia de reis, do Santos Reis, né, a companhia Jorge Lourenço, Bicudo, conhecido como Bicudo, ele era um grande baluarte, né, e grande inspiração para todos os foliões de reis, né, sempre puxando, valorizando, lutando muito para a cultura popular, nosso grande baluarte. Então, meus sentimentos, assim, ao pessoal nosso do Reisado, os foliões, amigos, familiares. Terá eternas saudades, né, nosso Bicudo. Fechando aqui, presidente, queria só fazer uma colocação lá no Vale Verde, meu amigo Márcio Dunga colocou, da Rua Suína, é Rua Suinã. Ela é uma planta, né, conhecida inclusive como mulungu. Estou falando isso porque eu gosto muito dessa planta. Mas a última colocação é chamando atenção para nós, brasileiras, brasileiros. Eu acho que a pauta nacional nesse momento, acho não, tenho certeza, né? A pauta nacional nesse momento é a luta pela vida. Estamos em pandemia, é luta por mais medicamentos, por leitos de UTI. E a fome que está assolando o nosso país e o desemprego que vem acontecendo cada vez maior. Não é pauta que a gente viu o final de semana por aí, né? Falando de comunismo, de aborto. Isso está fora. Vamos ficar atentos, gastar nossas energias, porque pelo que é necessário. Lutar contra essa pandemia. Daqui a pouco nós estamos chegando em 500 mil de brasileiros aí, ó, que podem perder a vida. Então, para a gente estar atento o que está acontecendo, igualmente também as privatizações que estão sendo aceleradas nesse momento. Além de nós perdermos a soberania nacional, estamos perdendo vida, vida para a pandemia, vida para a fome. Então, isso não dá. E se cuidar, né? Está provável aí que máscaras, o tempo todo, uso de máscaras, não aglomeração, seguir atentamente os protocolos. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereadora Tony Rose. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras.
Boa tarde, vereador.
Todos assistem em casa, a imprensa. Boa tarde, meu grande amigo que está presente, o Fabinho, vice-prefeito. Não é omisso, ele está trabalhando, fazendo um ótimo trabalho como vice-prefeito. Senhor presidente, por falar em Fabinho aqui, eu quero falar da Pevinha, que é a esposa dele, que é a secretária da saúde, vem fazendo um excelente trabalho na secretaria. Eu fiz um requerimento aqui a respeito do programa Oxigenoterapia em Casa. Eu fico muito feliz que quando esse projeto tramitou na Câmara, eu fui um dos vereadores, que abracei a causa e ajudei a aprovar esse projeto. Então, só passando para vocês, senhores vereadores, público que nos assiste em casa, oxigenoterapia domiciliar foi um excelente programa, da prefeitura, do nosso município. Só para passar para você aqui, eu fiz um requerimento dos últimos 12 meses de pessoas que são assistidas. Foram beneficiadas com oxigenoterapia domiciliar um total de 186 pacientes, isso em 12 meses. E foram gastos pelo município um valor de R$ 521.760. Então, para que o pessoal entenda mais em casa, então, ao invés da pessoa ficar no hospital tomando o oxigênio em casa, a prefeitura banca o oxigênio em casa. Tem uma empresa de Poços de Caldas, se não me fugir da memória, que presta serviço para a prefeitura. Então, a gente, quando o projeto é bom, a gente tem que levar a imprensa, tem que levar os senhores vereadores, que possa ter... Muita gente, às vezes, pergunta para vocês, pessoas em casa que estão nos assistindo. Então, esse programa é um excelente projeto que a prefeitura, da prefeitura. Agora, um outro detalhe que eu sempre venho falando para vocês, senhores vereadores, público em casa, imprensa, é referente às trocas de lâmpadas. São mais de 600 lâmpadas queimadas. A empresa parou de fazer as trocas de lâmpadas em novembro. Desde novembro, eu venho batendo na tecla. A primeira reunião ordinária deste ano foi em janeiro. Uma das primeiras indicações minhas foi a respeito dessas trocas de lâmpadas. Infelizmente, no dia 24 de março, era para ter uma licitação para a nova empresa. A empresa que fazia a prestação de serviço das tropas de Lando venceu o contrato. Infelizmente, venceu. Está tentando fazer uma nova licitação. Foi cancelado no dia 24 de novembro. Era para ter uma licitação agora, dia 14, na quarta-feira. Foi cancelado novamente. O que, que eu estou pedindo para o prefeito? Que o prefeito faça com urgência uma dispensa de licitação. Pelo menos para fazer as trocas dessas dambas tão queimadas. E quando fazem essas trocas sob a dispensa de licitação, vai ter que ser montado um novo plano para que novas empresas possam apresentar e disputar a licitação com menor preço. Então, o que eu peço para o prefeito, que hoje a maior demanda de nossa cidade, por incrível que pareça, são as trocas de lâmpadas. É muita gente cobrando a gente, não só eu, mas como todos os vereadores. Queria, para finalizar, senhor presidente, que enviasse uma moção de pesar aos familiares, grande amigo meu, o Valdinei Lima, e também do Rodrigo de Lima, também que faleceu agora, hoje, me parece. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
Parabéns, vereador Ratinho, pela colocação. Com a palavra, vereador Valdemar.
Bom dia, boa tarde, Abel, boa tarde a todo mundo aí, a todos que estão ouvindo aí na internet aí, estão nos acompanhando. Um grande abraço ao Fabinho, vice-prefeito, que está nos acompanhando aí. Pessoal, tem algumas reivindicações, os tapa-buracos são muitos na cidade, a gente pede, mas tem uma ali que é próxima à rua da minha casa, já faz tempo que eu estou pedindo, na esquina ali da Capistrano de Abreu, com a madeireira Tangará ali, que são vários buracos, para cima, do lado da casa do Luizinho, da Capistrano de Abreu, vários buracos. Então a pessoa me parou, você não passei de discreto. Falou, Carlinhos, deixa eu te falar uma coisa para você. Isso aqui é do lado da casa do prefeito. Do lado da, virou a casa do prefeito de Capistrano de Abreu. Como que pode ter um buraco aqui? Vários buracos aqui e não tapar, perto da casa do prefeito e tal. Então, assim, nós que temos que aguentar isso, a população vem nos cobrar. Então, eu pediria a Landa, se possível, o mais rápido possível. E a outra indicação que estou fazendo e estou cobrando muito, assim como muitos vereadores, com relação à iluminação, é que se trocasse, até ele falar, eu gostaria muito de parabenizar a sua fala aí sobre a dispensa, né, de licitação. Eu ia tentar sugerir alguma coisa nesse sentido também, porque o Distrito Industrial está lamentável à noite. Eu estou fazendo caminhada lá e a gente vê a quantidade de pessoas, ciclistas e iluminação, é como se não tivesse nada iluminando. Mas péssima, péssima, de péssima qualidade, muito escura mesmo. Então o pessoal vê a gente, reclamação em cima. Vocês estão lá, vocês não vê. Então eu pediria mais um pouquinho de sensatez. E se pudesse fazer essa dispensa, como diz o Ratinho, seria muito importante mesmo. Parabéns, Ratinho. Outro também, eu gostaria de estar aqui pedindo, né, não só o prefeito, mas o governador, que muitos setores da nossa economia, que tem uma, duas pessoas só, que entra numa barbearia, entra uma pessoa, entra duas, um cabeleireiro, não tem mais ninguém, senão ninguém está tendo dinheiro nem para cortar cabelo. Aí muitas lojas na cidade, dá o que fazer para entrar uma, duas pessoas por dia. E está fechado. Enquanto você vê a Lotec lotada, banco lotado, você vai em loja americana lotada, sorveteria lotada. Por que que esses podem? Então é complicado, igual a gente falou semana passada. Nós tivemos conversando, né, gente? Passa no centro, está tudo aberto.
Sim.
Aí poucas pessoas não podem abrir. E justamente são os que mais são prejudicados. Essas lojas grandes aí, ó, elas levam o dinheiro tudo de apenas para fora. E as pequenas lojas, barbearias, etc. Estão aqui dentro, gastam dinheiro aqui dentro e estão fechados. E justamente são as pessoas que mais cuidam. As pessoas, você pode ver na praça, todo mundo andando de máscara. Vai ver a dona Rosa, está de máscara, funcionário de máscara. Então, pedir um pouquinho mais de atenção com esse povo. Valeu, um grande abraço, presidente Zico, um abraço, meu amigo Bill Clinton, e bigode, todo mundo aí. João Gabriel também, um abração para todo mundo.
Parabéns, vereador Carlinho. Uma palavra, vereadora Tereza Suelene.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereadora.
Boa tarde a todos os vereadores, as vereadoras, a vereadora Tani Rose, a vereadora Kátia. Boa tarde a todos os colaboradores da Câmara Municipal de Alfenas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Alfenas. Presidente, todos os vereadores estão debatendo na iluminação, né? Então, é algo que precisa tá tendo preferência aí no momento, olhado, porque a população nos cobra. Outro ponto é a limpeza da cidade. A limpeza da cidade se encontra numa situação caótica por toda a Alfenas e precisa ver uma forma sanando esse problema também, presidente. E eu quero falar também, presidente, por gentileza, sobre uma situação que foi vista essa semana. Eu queria conversando com o Comitê de Enfrentamento ao Combate ao Covid-19, as providências cabíveis que eles possam tomar junto à Santa Casa de Misericórdia de Alfenas. A justificativa é que se organize a aglomeração de pessoas que há em frente ao necrotério ao sair o cortejo das vítimas da Covid-19. As famílias ficam demasiadamente expostas, recebendo cumprimentos de todos, de forma que até mesmo prejudica o enfrentamento do combate à pandemia como um todo. É necessário, nesse momento, manter os protocolos de isolamento, álcool em gel no local. As famílias, nesse momento, se encontram fragilizadas e não conseguem conter os cumprimentos de pessoas no momento, porque ali aglomeram amigos, pessoas que se sensibilizam com a partida dos parentes. Ele dá risada. Quando se trata de pessoas de alta repercussão conhecida na sociedade, há um número alto de pessoas e não há a sinalização de trânsito no local. E a aglomeração do trânsito naquele local também. E os carros que trafegam passando entre as pessoas que estão nas ruas aguardando a saída do cortejo. Então, seria necessário, aliás, fácil e necessário que haja uma organização naquele local para que possa tá dando assim, um momento de conforto para aquelas pessoas que ali ficam e para os familiares também. Eu fiz uma solicitação para a nossa preciosa secretária da Saúde, uma indicação que fiz no meu requerimento número 232/2021, solicitando um médico, um clínico para os Bárbaras. Eu recebi a resposta, que no momento é inviável, acredito que sim, mas nós esperamos que isso, no futuro próximo, tenha a possibilidade aí de estar encaminhando esse médico para esse local para fazer os atendimentos do pessoal que está necessitando. Os PSFs da nossa cidade, as ESFs, elas estão com deficiência nos atendimentos da população da área abrangente dos bairros. A justificativa é que não podem sair, não podem fazer visitas. Então, eu acredito que precisa ter uma posição diferenciada quanto a essa questão. Porque nós temos pessoas que têm comorbidade em casa e que precisam ser vistas por esses profissionais das ESFs. Ô, presidente, muito obrigada e boa tarde.
Obrigada, vereadora Tereza. Parabéns. Com a palavra, vereador Luciano Soler.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde.
É, de vereador.
Boa tarde. Bem, eu quero usar minha fala hoje. Eu fui no início da sessão, né, citado pelo vereador Domingues. Então, rapidamente, preciso responder a ele essa questão da máscara, né, que eu não falei que ele é contra o uso de máscara, mas ele disse e repetiu novamente hoje que a construção civil não pode usar máscaras. Bem, vereador, eu trabalhei 3 dias seguidos no sol com construção civil nesses últimos dias e usei a máscara. Eu acho que todo mundo tem que usar a máscara. E principalmente as empresas grandes, elas têm total condição de dar as máscaras, que são um pouco mais caras, aí para os seus funcionários. Pelo menos deveriam, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente usa uma fala dessa, o público que escuta pode interpretar isso de uma maneira errada e entender que a máscara não é necessária em determinados locais. Mas, enfim, não quero me expor mais, né, com o senhor vereador. Para mim está tudo bem. E eu não apaguei de nenhuma rede social, eu só publiquei no Instagram, está lá ainda, né? Não apaguei, pode conferir. Ok? E agora, sobre as pautas, o que eu gostaria de debater é sobre a frente parlamentar, que eu e o vereador Jaime vamos colocar aí em votação. Essa frente parlamentar de enfrentamento ao Covid, ela visa, através da Câmara, auxiliar a população com informações e também com material de prevenção ao Covid. Porque enquanto nós não tivermos a vacinação efetiva da população, e isso não depende, né, somente da Prefeitura de Alfenas, depende do governo do Estado e principalmente do governo federal, nós não vamos erradicar o vírus. Então, nesse período que ainda vamos ter que viver, um período difícil, devido à entrada do inverno nos próximos meses, e sabendo que através dessa entrada do inverno, as crises, né, as síndromes respiratórias se agravam, então nós ainda podemos ter alguns meses realmente complicados com relação ao Covid-19. Então, a frente parlamentar, ela visa prestar essa assistência à população alfenense para que a gente possa diminuir o número de casos e que a Alfenas, então, dê exemplo aí no sul de Minas de como o legislativo pode atuar em favor da população combatendo a pandemia. Uma outra coisa importante, né, que eu acho que é muito importante ressaltar nesse momento, que muitas pessoas têm me procurado falando sobre a diferença que nós estamos tendo do vacinômetro municipal para o painel do vacinômetro estadual. Eu conversei com a secretária de saúde hoje, ela me informou que essa diferença está acontecendo por 2 motivos. O primeiro motivo é que nós temos aí, se você entrar lá no site, né, do vacinômetro estadual, você vai ver lá que tem por município e por micro-região, né? Então, se você olhar por micro-região, a micro-região Alfenas-Machado, né, é diferente de quando você olha só Alfenas. Então, é importante averiguar isso aí também, porque isso dá diferença na vacinação. E outra questão que a secretária argumentou é que, de fato, os dados estão desatualizados e que até o final dessa semana os dados serão definitivamente inseridos, né, atualizados, para que fique igual o vacinômetro municipal do vacinômetro estadual. Beleza? No mais, senhor presidente e senhores vereadores, eu vou estar iniciando, a partir dessa semana, uma campanha, né, nas minhas redes, com alguns mercados, algumas instituições privadas, algumas ONGs, de arrecadação de alimentos e roupas de frio. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, né, não é um movimento só meu, é um movimento aí que já, né, extrapolou o limite da minha pessoa, e eu acho que todo mundo aí está vivenciando a dificuldade que o nosso povo está passando, muita gente passando fome, e eu acho que todo mundo poderia doar. E farei também uma indicação aqui na próxima semana da vacina solidária. Alguns municípios já têm feito, que é quando a pessoa que vai tomar a vacina, ela já aproveita e leva 1 quilo de alimento não perecível, caso ela possa, né, doar esse alimento não perecível, e já aproveita o momento da vacinação para poder doar esse alimento nos postos de saúde
e depois a gente tenta encaminhar isso para toda a população. É isso. Abraço a todos vocês.
Parabéns, vereador Luciano. Com a palavra, a vereadora Kátia Geralda Silva Goiatá. Liga teu microfone, vereador. Vereadora? Deu um probleminha, né? Kátia. Vereadora, você está me ouvindo?
Oi.
Com a palavra, vereadora Kátia Geralda Silva. Tudo bem, vereadora?
Estou ouvindo perfeitamente.
Com a palavra, vereadora.
Estou bem, graças a Deus, senhor presidente. Senhor, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, vereadora.
Bom, hoje... Então tá bom. Hoje eu vou ser bastante breve, até porque o meu queridíssimo, nobre vereador... Essa jovem promessa, né, que eu tenho certeza, estava falando sobre ele hoje, que é o nosso vereador Luciano Solar, né? Ah, o Luciano, ele falou de um assunto que chegou até o meu conhecimento, que é essa diferença em relação, né, ao boletim vacinal do nosso município com os dados das vacinas, das quantidades, né, no vacinômetro, né? Então, vereador Luciano, parabéns aí pela sua colocação. Eu tinha comigo que realmente a questão pode ser a não atualização do nosso município, né? Então, isso ocorrendo, eu tenho certeza que os números vão bater e que a população poderá ficar tranquila em relação a isso. Então, muito obrigada, nosso vereador Luciano. Senhor presidente, eu gostaria de falar da questão do nosso bairro de Gaspar Lopes, onde eu estive lá na semana passada, e eu fui verificar duas situações que realmente, uma o município já tinha conhecimento, né? Inclusive, à época, o nosso querido Xeta esteve no local, mas a questão é que o problema dos moradores, daquela população, não foi resolvido. Ali perto da caixa d'água, senhor presidente, as pessoas estão assim, extremamente aborrecidas e com razão, uma vez que num loteamento lá, que chama Recanto Verde, né? A rua está impraticável, né? Então, desde janeiro, quando houveram as chuvas, foi feita uma valeta provocada pelas chuvas e até hoje essa valeta ela é presente, atrapalhando e colocando em risco a vida daquelas pessoas, uma vez que ali moram idosos, crianças, né? Então, está muito difícil. Eu conversei com três moradores, eles estão usando dos próprios recursos que já não têm, né, em tempos de pandemia, para poder jogar um cascalho. Então, assim, eu acho que essa é uma situação do qual o Poder Executivo, né, não vai querer que isso aconteça, né? Então, pedi aí, humildemente, para que o pessoal da Obras possa ir lá, verificar o porquê que o Xeta não conseguiu fazer com que esse cascalho pudesse chegar até essa via. É bem ali na curva da caixa d'água e é a extensão mais crítica, né? Então, gostaria de pedir, inclusive, presidente, a sua intervenção para que essa demanda lá pudesse ser atendida. E lá no Gaspar Lopes também, algumas mães estiveram comigo, colocando para mim a necessidade de fazer uma limpeza ali na pracinha onde foi encontrada uma cobra, né? Ali no meio aos brinquedos onde ficam crianças e idosos. Então, eu gostaria de solicitar ao Poder Executivo esse carinho para o nosso povo lá. Sobre a iluminação pública. Todos nós, vereadores, né, nesse mandato, no mandato passado, inclusive, todos nós trouxemos à nossa Casa Legislativa essa demanda desse sofrimento da população de Alfenas em relação há mais uma vez um serviço que é cobrado, que é a taxa de iluminação, sem ter essa taxa de iluminação. Né? Então, assim, para vocês verificarem, só nessa pauta são 5 indicações de endereços diferentes que nunca tinham sido ainda colocados. E, como disse aí bem o vereador Ratinho, desde o início desse mandato e no outro também, a gente está solicitando isso. Dito isso, que é uma demanda de todos os nossos vereadores dessa casa, eu fiz um ofício ao Ministério Público, porque a pandemia, ou a impossibilidade de fazer uma licitação ou de contratar empresas, não pode ser usado. Né? É justamente por isso que existem as flexibilizações em tempos de pandemia. Né? Então, eu fiz um ofício ao Ministério Público para que ele tivesse a ciência e pudesse verificar junto ao Poder Executivo o que é que está acontecendo. Porque já fizemos contato com a empresa, com os próprios órgãos da Prefeitura. Então, assim, não acontece nada. Tem lâmpadas que tem 5 meses que estão queimadas. Né? Tem lâmpada que foi trocada e que nunca acendeu. Então, como bem disse o presidente Jaime Daniel, a situação está insustentável e a população pagando a taxa de iluminação e não está recebendo esse serviço. Então, todos nós temos a obrigação de correr atrás disso, não é verdade, senhor presidente? Porque a população votou nos vereadores e nas vereadoras, justamente para serem representados. Então, fica aqui o meu apelo, quero parabenizar todos os vereadores que falaram sobre a taxa de iluminação, porque realmente é uma demanda urgente. Tem um endereço, senhor presidente, que só numa rua são 10 lâmpadas, e é na Jovino Salles, que é uma avenida super conhecida, uma avenida super importante da nossa cidade, né? Então, por favor, essa situação da iluminação, da taxa de iluminação ser cobrada e as pessoas estarem no escuro em suas ruas, correndo perigo, inclusive, é absurda e nós não podemos compactuar com isso. Encerrando, de verdade, agora, pedir aqui o apoio também do presidente, do nosso presidente, para o Barranco Alto. Dá uma olhadinha lá, senhor presidente, junto ao executivo, para o Barranco Alto, nessa sexta-feira, 3 pessoas de uma mesma família precisavam fazer o teste do Covid aqui na nossa cidade, né? Aqui nos respectivos PSFs. E aí, eles ficaram esperando de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde o carro para ir buscá-los em Barranco Alto. O carro não só não chegou, como ninguém avisou. Na verdade, a ambulância tinha quebrado. Mas ninguém lembrou de avisar essa família. Então, gente, não pode. Barranco Alto já tem um carro que é exclusivo para a saúde. Onde que está esse carro? Né? É o que a gente quer saber. Cadê o carro exclusivo para o uso da saúde? Então, vamos mais uma vez fazer um ofício, vamos perguntar para a nossa secretária de saúde, para o Túlio, para dar uma luz aí para o pessoal do Barranco Alto, que está assim, eles estão sentindo abandonados. Tá bom, presidente? Um forte abraço virtual para todos os nossos queridos vereadores e vereadoras. Muito obrigada.
Vereadora Kátia, parabéns. Ô, vereadora, só para estar informando, aproveitando a todos os vereadores, acabei de receber aqui uma ligação do nosso vice-prefeito, Fábio. O edital da compra, da troca das lâmpadas, será está marcado para o dia 28, viu? Para poder estar tá abrindo a licitação para que nós resolvemos essa pendência aí com a nossa população, né, nos bairros aí, com relação à troca de lâmpadas. Então, dia 28 agora, desse mês, né, será a abertura da licitação. Então, em breve aí, início aí de maio, se Deus quiser, essas lâmpadas da nossa cidade aí começam a ser trocadas. Aproveitar aqui, vereadora Kátia, eu fiz uma indicação para a nossa secretária de saúde, pedindo para que troque, né, para que o mais rápido possível, que compra um veículo, né, para transporte daquela comunidade lá do Barranco Alto. Não tem, já mandei essa indicação, já enviei à secretária, enviei ao prefeito também. Conversei com a Deivinha, conversei com o prefeito, eles vão atender esse pedido. Eu pedi para que compre um veículo novo. O Barrancó está precisando de uma ambulância, está precisando de um carro. Né? Conversei com a secretária Deivinha e com o prefeito Luizinho, né? Nesse momento agora, para que o laboratório lá do Flamarion faça, né? Nesse momento, para que está difícil de trazer o pessoal até aqui, para que vá até a comunidade de Barranco Alto fazer a coleta dos exames de sangue. O Flamarion até aproveitar aqui e agradecer ele aqui em plenário. Ele vai estar levando uma equipe lá no Barranco Alto para estar trazendo, né, o sangue, né, das pessoas para estar fazendo o exame aqui. Então, assim, já vai evitar dessas pessoas virem até Alfenas nesse momento de pandemia. Então, essa indicação da troca do bem, bem falado por você aí, temos que ter um carro de transporte no Barranco Alto. Um ônibus novo, um carro novo, porque não é fácil não, gente. Tem 36 quilômetros e 36 quilômetros de estrada de terra. Não é brincadeira. Então está aqui, né, para estar reforçando aí o pedido da vereadora Cátia. Aproveitar também, vereadora, antes de passar para o vereador Guim, parabenizar a vereadora Cátia pelo seu trabalho no Legislativo, como representante do nosso povo. Eu vejo a tua luta, Cátia. Sempre uma vereadora ali presente, né? Está aí lutando pela nossa cidade, lutando pelo nosso povo. Continue assim, vereadora. Parabéns pelo seu trabalho. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, todo o povo fenense. Senhor presidente, eu queria falar sobre as prevenções contra o coronavírus. A gente assiste na televisão, inclusive da Rede Globo, que é 24 horas da notícia sobre o coronavírus. E eu já vi muitos especialistas falando da importância do uso de máscara. Inclusive, os especialistas dizem que primeiro é a vacina, segundo é a máscara. Eu acredito eu que se fizesse leis mais severas, inclusive nós,
gente, nós vamos ter que voltar a fala aqui, porque está sem internet, caiu a internet. Vocês estão me ouvindo? Né?
Acabou de voltar.
Aí eu tenho que voltar a fala? Ô, vereador Guinho, vereadores, nós vamos ter que voltar a fala aqui, porque teve um problema técnico, agora já está online de novo. Pedir desculpa aí a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós tivemos aqui um problema com a internet, mas só para fazer a fala em cima aí do vereador Guinho falou, com relação a esse cidadão que fez um comentário aí, que esse cidadão, quando ele tiver de fazer uma reclamação com relação ao presídio, que ele vá até o governo do estado, que ele vá até o juiz, ao promotor de nossa cidade, até porque nós, vereadores, não temos força nenhuma a não ser apoiar lá os detentos em qualquer ação que vier para salvar a vida de cada um desses detentos. Então, o Estado, na verdade, ele vira as costas, sim, mas jamais tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo do nosso município vai virar as costas para qualquer tipo de cidadão, até mesmo para salvar vidas. Então, eu fico aqui indignado quando eu vejo nas redes sociais cidadãos denegrindo a imagem dessa Câmara. Não aceito, a Câmara está de parabéns, as três vereadoras atuantes, representantes das mulheres, não só das mulheres de nossa cidade, mas como de todo o Brasil. Para mim é um orgulho muito grande ter hoje três mulheres no nosso legislativo. E a todos os vereadores, parabéns pelo trabalho, nós que estamos passando por um momento de dificuldade, um momento de muita luta, sabendo das dificuldades que tem nosso povo, mas nós, em momento algum, nós arriamos e deixamos de lutar pela saúde, pela fome, pelos direitos do nosso povo. Então, está de parabéns a todos os vereadores. Como eu disse, que essa Câmara é a pior de toda a cidade. Ele teria que se candidatar, então, né, para tentar chegar até aqui. Até mesmo ele já se candidatou e não teve a oportunidade, teve uma pequena votação e hoje fica aí denegrindo a imagem dos vereadores. Não é fácil o que nós estamos passando, nós vereadores, pela luta incessante, né, ao combate ao coronavírus. Tanto ao prefeito Izinho como a secretária Deivinha, lutando dia a dia, dia e noite, né, ao comitê de combate. A todos nós vereadores, estão de parabéns. Eu, como presidente dessa casa, acompanho todos os vereadores sempre aqui na Câmara, durante o dia todo, discutindo o que é melhor pela nossa cidade. Então, esse cidadão aí que postou esse comentário aí, ele ficou com tanta vergonha que ele tirou esse comentário da internet. Então, eu queria aqui parabenizar a todos vocês. Vereadora Kátia, eu elogio todo sempre, um vereador chegou a tua vez, hoje eu fiz um elogio à tua pessoa, viu, pelo teu trabalho que você vem desenvolvendo como vereadora de segundo mandato, é uma mulher guerreira, estou vendo aí você sempre lutando pelo nosso povo, pelos direitos, né, e sempre atuante. Parabéns, vereadora. Então, segunda parte, tribuna livre ao cidadão, uma solicitação do vereador Luciano Solar, o uso da tribuna livre por vídeo pela estudante Isa Pereira Fernandes, do curso de medicina, para abordar um tema da vacinação Covid-19. Queria convidar a senhorita Isa Maria Pereira Fernandes para usar a tribuna livre. Por 15 minutos. Maria, Isa Maria Pereira, você está me ouvindo? Isa, liga seu microfone, minha querida.
Eu liguei.
Boa tarde. Boa tarde, doutora.
Os vereadores, vereadoras presentes na sessão.
Doutora, só um minutinho. Dá uma vida lá com o André, lá está difícil.
Já foi apresentado. Vim aqui para falar sobre
a... O Isa? Isa? Ô Isa, a tua internet está um pouquinho baixa. Está picando muito. Doutora Isa, a tua internet está picando muito.
Oi?
A sua internet está baixa aí, o sinal. Nós estamos tendo problema com a sua transmissão. Isa?
Pode conectar novamente,
Isa Maria, você está me ouvindo? Luciano, passa uma mensagem para a Isa aí, que está muito baixa a internet.
Senhor presidente, se o senhor permitir, porque foi eu que ajudei ela a fazer a solicitação, acho que ela está pedindo para participar aqui de novo.
Pode,
se ela não conseguir...
Você está me ouvindo?
Isa, Isa.
Vocês estão me ouvindo?
Agora está.
Eu entrei aqui pelo celular, eu acho que fica melhor a conexão.
Melhorou.
Posso iniciar?
Sim, 15 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, presidentes da sessão. Meu nome é Isa, né? Estou aqui como representante do 11º período de medicina da Unifemas para falar sobre a pauta referente à vacinação dos acadêmicos. Eu gostaria de agradecer pelo espaço de fala aí, agradecer a todos os vereadores da casa, sobretudo ao vereador Luciano Solar e a toda a sua equipe que vem nos auxiliando aí nesse processo tão difícil. E, bom, vamos dar o início, né? É de conhecimento público que há um plano nacional de imunização que contempla, né, os profissionais de saúde como grupo prioritário no processo de vacinação. Dentre os profissionais inclusos, estão também inseridos os acadêmicos das graduações dos cursos de saúde, sobretudo os acadêmicos dos últimos períodos, né, que estão à frente do atendimento. Então, nós, enquanto estudantes do 11º período, somos contemplados com o plano. No entanto, o que vem ocorrendo aqui, né, no município de Alfenas, por parte do Poder Executivo, é um descumprimento da lei, né, que preconiza e prioriza o nosso grupo, porque nós ainda não fomos vacinados. Em partes, né, gostaria de ressaltar aqui, porque mais especificamente no dia 9 de março, né, deste ano, alguns estudantes foram devidamente vacinados, estudantes do 12º período da Unifemas, e alguns estudantes também da Unifal do 11º período, respeitando, né, o que preconiza o Plano Nacional. No entanto, a nossa sala ficou de fora do processo, e o que nos foi informado é de que nós seríamos contemplados com o próximo lote, né, das vacinas. E até então não fomos. Todas as vezes, né, que tentamos contatos com os agentes responsáveis, competentes pelo processo, o que nos é informado é que seremos contemplados e não fomos. O que a gente tem visto é o processo de vacinação avançando, né, atingindo aí a boa parte da população, graças a Deus, estamos felizes com isso, mas a nossa vez ainda não chegou. O fato é que nós estamos aqui para explanar e levar o conhecimento do Poder Legislativo, bem como da população que nos assiste agora, que há uma irregularidade acontecendo, há um descumprimento da lei, um desrespeito ao Plano Nacional de Vacinação, por parte do Poder Executivo. Os motivos desse descumprimento não nos cabem enquanto acadêmicos de medicina. Nós não somos agentes do Ministério Público, não somos promotores, então aqui nós não estamos para julgar o fato de estarmos ou não vacinados, mas o que a gente quer é fazer com que a lei seja cumprida e seja válida. O fato é que eu tenho comigo um conceito, a boa-fé é e sempre será presumida. A má-fé, ela tem que ser comprovada. Então, ninguém aqui está para levantar desconfianças e nem piorar uma situação que já é complicada. O que a gente quer é fazer valer o nosso direito de sermos vacinados. Agora, deixando um pouco de lado essa questão, né, jurídica da coisa, a questão legal, levando para o lado da saúde, que é a nossa área, né, abordando um aspecto da saúde, a nossa imunização, ela é muito importante para toda a população que a gente atende. Então, essa pauta aqui, ela não é referente a um seleto grupo de estudantes. ela é uma pauta que inclui toda a população de Alfenas, que é usuário dos serviços ofertados pela Unifenas, por toda a população que a gente atende, porque a nossa segurança, a nossa imunização, significa a segurança dos nossos pacientes. Uma vez nós estando imunizados, eles também estão mais seguros. Então, é uma pauta que ela representa a todo o município, a todas as pessoas que a gente atende, que nesse momento estão correndo risco, porque estão sendo atendidas por pessoas que não estão devidamente imunizadas. Infelizmente, né, a gente está sendo aí arrebatado com notícias de jovens que estão morrendo pelo coronavírus, estão perdendo essa batalha. Então, a pouca idade, ela não exclui nenhum jovem de ter comorbidade, de ir a óbito. Infelizmente, a gente tem visto isso com muita frequência nessa nova onda, né, com essa nova variante do vírus. Na nossa sala, existem pessoas que estão inseridas no grupo de risco, pessoas que estão correndo o risco aí, trabalhando com uma sensação de insegurança imensa, por saber que podem complicar e agravar o quadro caso sejam contaminados. Nós convivemos com familiares também que fazem parte do grupo de risco. Então, tem sido um período muito difícil. E eu sei que não é só para a gente, sei que é a todos vocês, sobretudo do poder público, que estão tendo muita dificuldade de lidar com essa situação de tragédia, com essa situação de guerra, né? Mas eu queria ressaltar que, mais uma vez, que a nossa segurança é a segurança de toda a população. E fazer um comparativo, né, com as cidades aqui da nossa região, cidades vizinhas, que já vacinaram seus acadêmicos, inclusive os municípios vizinhos estão contemplando acadêmicos com um período inferior ao nosso com a vacina. Então, a gente tem visto o processo avançar nos outros lugares e aqui parece que está um pouco estagnado, né? Os motivos, como eu já disse, não nos cabem. O que a gente quer fazer é com que a lei seja cumprida, com que o Plano Nacional de imunização seja respeitado. Mais uma vez agradeço aí, né, o espaço de fala a todos vocês, sobretudo ao vereador Luciano. Gostaria de deixar aqui meu pesar aos familiares que perderam pessoas queridas por essa doença, dizer que está difícil, mas eu acredito que com muita paciência, com muita fé, com muita resiliência, nós vamos vencer, mas ressaltar que os cuidados, né, as medidas de segurança, elas são a nossa arma mais poderosa nesse momento em que a vacinação não atingiu a totalidade da população. Então, se cuidem, usem a máscara, usem o álcool, evitem, né, aglomerações, e com muita paciência a gente vai vencer. Mas uma vez, muito obrigada, um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde.
Boa tarde, Isa.
Oi, Isa.
Oi.
Parabéns aí, eu só quero te informar com relação a isso, sobre a questão dessa não vacinação dos acadêmicos. Foi feito no dia 12 de março, uma recomendação do Ministério Público que parasse com essa vacinação dos estudantes, das pessoas que não estejam na linha de frente. Ou seja, o município estava fazendo essa vacinação, né? Secretário de Saúde, o prefeito Luizinho, estava disponibilizando essa vacinação. Portanto, a partir desse momento, com essa determinação, né, do Ministério Público, realmente teve esse impasse, teve que tirar essa vacina e voltar a vacinar os nossos idosos. Isso é o que eu sei, até neste momento, né, tivemos que seguir o protocolo do governo federal. Então, foi realmente, aqui está até um pedacinho aqui, ó, sobre esse tem a vacinação de professores, de profissionais de saúde e auxiliares técnicos que não estejam dentre os grupos prioritários, emprestando as doses de vacina disponibilizada ao município na imunização da população alvo que goza de prioridade absoluta, idosos acima de 60 anos, em ordem decrescente de idade, o que comprovadamente possui maior probabilidade de contraírem a doença em forma mais grave, necessitando-se de leitos de UTI, cuja demanda vem aumentando sobremaneira nos últimos tempos. Então, doutora, esse bloqueio, essa paralisação de vacinar os profissionais que não estejam, que são profissionais de saúde, que não estejam à frente, foi do Ministério Público. Então,
senhor presidente, só uma correção. Eu sabia dessa determinação do Ministério Público, no entanto, eu acredito que o entendimento da casa é de que os profissionais prioritários, né, já estivessem vacinados, porque realmente essa determinação ela exclui aqueles que não estão na porta, né, demais profissionais, tais como dentistas, profissionais de educação física, enfim, gente que não está na porta, o que não é o nosso caso, né, porque nós estamos.
Sim.
Nós estamos à frente do serviço todos os dias.
Sim, doutora, eu respeito a tua opinião, ela eu acho que não só, né, vocês como toda a sociedade, estamos esperando aí a vacina, para vacinar todos nós. Mas, infelizmente, nós estamos seguindo um protocolo do governo federal. Ou seja, vacina que é bom mesmo, o presidente não comprou na época que tinha que comprar. E o brasileiro hoje, nós estamos perdendo amigos, né? Você como disse aí, hoje os nossos jovens estão morrendo. Hoje nós tivemos uma perda, né, muito grande aqui de um outro rapaz com 30 anos de idade, então não está escolhendo. Mas, infelizmente, nós estamos à mercê dessa doença e vamos ter que tomar os maiores cuidados, lavando a mão, usando máscara, usando álcool e não se aglomerando, porque, infelizmente, o nosso país não tem vacina para todos. E essa recomendação veio do Ministério Público para que o município seguisse o Ministério da Saúde. Então, não é o prefeito ou a secretária de saúde que não quer fazer essa vacina. É que, infelizmente, o Ministério Público entrou com essa determinação e nós tivemos que o prefeito, né, o executivo e a secretária de saúde teve que acatar.
Não, eu entendo, mas é um apelo para que fique claro que nós somos o grupo prioritário, porque estamos na frente, assim, só para que a população saiba, né, vocês, membros do Legislativo, até o próprio prefeito mesmo, que a gente sabe que às vezes o acesso, né, a ele é difícil, é limitado, então acredito que essa fala possa chegar nele. E de acordo com a determinação do Ministério Público, né, que eu sei que o município tem que seguir, é função de vocês, a gente não está pedindo nada que seja feito, né, na irregularidade, jamais faríamos isso. Temos consciência de que a lei tem que ser seguida, e é para isso mesmo que a gente veio aqui na tribuna.
Não, doutora, mesmo assim, você pode ter certeza que eu, como presidente dessa casa, e todos os vereadores aí, nós vamos sentar com a prefeituzinha, com a secretária de saúde, com o comitê, né, de enfrentamento, para que nós, sei lá, achar uma maneira, né, de que esses profissionais sejam vacinados. Até porque, doutora, o profissional de saúde, que eu acho que tem prioridade para mim nesse momento também, são os atendentes de farmácia das redes, não do município, porque do município já foram vacinados, mas das grandes redes e drogarias particulares no nosso município, até porque ele que pega da mão de quem está infectado para que ele possa fazer a dispensação dos medicamentos. Então, também estão aí, nós estamos com um problema, temos o Bento, que é o empresário de nossa cidade, graças a Deus agora ele está bem, mas também que faz atendimento ao seu balcão, e ele aí, numa situação muito crítica, internado na Santa Casa, mas que graças a Deus hoje está numa situação melhor de saúde, está quase voltando para casa. Então, ou seja, são os profissionais de frente, eu acredito, né, plenamente no que você está dizendo. Eu acho que o Ministério da Saúde, nós que estamos à mercê de ministério, de um ministro da saúde, já passou acho que 5 ou 6 ministros, e nenhum colocou, né, no protocolo do Ministério da Saúde os profissionais, todos da linha de frente, principalmente os dentistas, os atendentes de farmácia, você que está aí fazendo medicina, vocês, eu tenho uma filha médica, ela já passou pela faculdade e hoje está vacinada, e eu tive esse papo com ela, que vocês também têm um contato direto, principalmente nos PSF, com os pacientes. Então, eu acho que é mais que justo a vacinação de vocês. Mas, infelizmente, nós barramos, às vezes, aí nos protocolos e também no poder judiciário. Então, pode ter certeza que nós, vereadores, iremos bater um papo com o prefeito, levando esse pedido seu aí, representando toda essa classe.
Muito obrigada, seu presidente.
Obrigado a você, Isa. Quando quiser fazer o uso da tribuna, essa casa aqui está à disposição de vocês. E vou abrir. Obrigado a você. Oi? Permaneça, Isa, aí que os vereadores querem a palavra. Com a palavra, vereadora Kátia Geralda Goiatá. Uma palavra, vereadora. Com a palavra.
Obrigada, presidente. Ô Isa, eu creio que o que a nossa casa legislativa pode fazer, e aqui eu peço a permissão do nosso presidente para poder sugerir, porque o que a Isa disse foi que quando o Ministério Público fez a recomendação, o Ministério Público não sabe quem já tinha sido vacinado ou quem não tinha sido vacinado. Então, assim, creio eu que uma saída, Isa, seria uma reunião do Ministério Público com a representatividade de vocês, que estão na linha de frente, são alunos, estão no último ano, né? Juntamente com o Comitê de Enfrentamento, porque o Ministério Público, ele não tem a obrigatoriedade de saber quem é que já estava sendo vacinado, né? Então, eu creio que o que você quis dizer foi nesse sentido. O Ministério Público, ao dar lá a sugestão, a orientação de que fosse suspensa a imunização das pessoas da saúde, não pensou, né, no caso específico de vocês, que embora ainda não sejam formados, estão sim lá no perigo. Vocês recebem pessoas, né, de toda pessoas, pacientes, né, com todo tipo de comorbidade, inclusive nos PSFs, como o próprio presidente mencionou. Então, creio que o que pode ser feito é essa reunião com o Ministério Público, o comitê e com a representatividade de vocês, alunos, porque eu concordo plenamente de que vocês estão sim na linha de frente. Um abraço.
Outro perfeito, vereadora. Muito obrigada aí pela dica. Obrigada.
Mais algum vereador queira se manifestar?
Gentileza.
Vereadora Tereza, com a palavra.
Sim, presidente. Sobre o que a Kátia disse, a vereadora Kátia, desculpa, é o certo, está fazendo, procurando essa reunião, doutora Isa, acadêmica em medicina da Unifenas, para estar resolvendo essa questão da vacinação. E também quero deixar claro que os acadêmicos em medicina, eles estão na linha de frente. Eles recebem os pacientes, muitos pacientes diariamente, por eles fazerem aula prática nos ambulatórios. Então, se for necessário, essa população acadêmica de medicina, enfermagem, e todos que estão envolvidos no estudo da saúde, formando, que fazem estágio presencial com pacientes, que eles sejam vacinados, porque eles estão colaborando, eles estão com uma ajuda fundamental, com um empenho fundamental nesse tempo agora que nós estamos vivendo, empenhados na luta de combate à Covid também. Então, Isa, parabéns para você de ter vindo aqui ocupar a tribuna e vamos lutar para que vocês sejam vacinados. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigada, vereadora.
Rapidamente.
Pode falar, vereador. Pode falar, doutora.
Sim, é só para fortalecer, né? Porque realmente é importante os nossos acadêmicos, tanto Unifenas como Unifal, que estão na linha de frente. A Tereza até colocou bem. Nós temos o pessoal da medicina, temos da enfermagem, né? Então, a gente continuar, né, Luciana? Essa empreitada aí para que isso se efetue o mais rápido possível. Valeu, Isa Maria.
A palavra, vereador Dunga.
Isa, concordo com o que os vereadores falaram aí. Muito bem colocado. E também os dentistas começaram, poucos, profissionais, os dentistas começaram a ser vacinados, tiveram que parar, pelo que o presidente falou também, pela ordem, né? Seguiu a ordem. E também coloca até mais. Eu acho um absurdo os dentistas, não até agora, né? Sabemos que é ordem de lá, mas eu concordo com o que foi falado até aqui, eu gostaria de incluir também, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Os dentistas. Então é isso. O que a gente puder ajudar aqui, a gente está junto aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dunga. Algum vereador queira se manifestar? Luciano? Vereador, liga para o seu microfone.
Bem, é isso mesmo, senhor presidente. Acho que todo mundo entendeu o recado. Obrigado pela participação, Luiz. É muito importante. E eu acho que o caminho é exatamente o que a vereadora Kátia sugeriu, porque é um problema mais com o Ministério Público do que com a Secretaria. Vocês têm o nosso apoio, né, mas eu acredito que, como vocês são, sim, atuantes na linha de frente, a partir do momento que o Ministério Público tomar essa ciência, ele vai autorizar a vacinação de vocês, beleza?
Mais algum vereador queira se manifestar? Isa, muito obrigado pela participação, viu? Essa casa está à disposição quando quiser aqui usar essa tribuna.
Eu que agradeço, senhor presidente. Obrigadão mesmo a todos. E só para frisar mais uma vez, né, que a gente também está no pronto-socorro, né? O que é mais grave, não só o PSF, né? O pronto-socorro é um lugar que chega as pessoas muito vulnerabilizadas. Então, eu acredito que, lutando aí com as dicas que vocês passaram para a gente vai conseguir, não só para nós acadêmicos, mas aos demais profissionais que merecem. Muito obrigada.
Obrigada, doutora. Só para frisar aqui, a Kátia Goiatá falou um negócio muito importante. Eu acho que se nós fôssemos até ao Ministério Público, Kátia, falar com os dois promotores e passar essa situação, né? Eu acho que o caminho é esse. Não sei se a gente vai conseguir, porque eles batem muito em cima de protocolo, de Ministério da Saúde, mas nós não podemos deixar também de lutar, né? Então, passando a terceira parte do dia, solicito a vereadora Kátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e dos pareceres das comissões permanentes.
Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 26, de 8 de abril de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que disciplina a contratação de parceria público-privada e dá outras providências. Mensagem número 27, de 8 de abril de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências, empresa Laís e Franciele da Silva Coelho. Projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto de lei de autoria dos vereadores Paula Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina e Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, que dá denominação ao campo de futebol que menciona de José Maria de Barros, Farda.
Projeto de resolução de autoria dos vereadores Jaime Daniel e Luciano Solar, que cria a Frente Parlamentar de Apoio ao Combate ao Covid-19. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a urgência.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dunga.
Quero parabenizar e, ao meu ver, já acho que devia ter acontecido até antes, né? Os vereadores participarem aí. A gente está até pedindo isso. Que bom que vai ter essa frente, que aí a gente possa ter mais resposta ao aquilo que nós somos cobrados, né? Então, eu sempre estou pedindo aqui, a Cátia, a vereadora, pediu também isso, e vai ser muito importante.
Obrigado, vereador. Está em discussão, urgência, em votação. Está em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos interstícios regimentais. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito aos membros das comissões permanentes a possibilidade de emitirem parecer verbal ao projeto de resolução de autoria do vereador Jaime Daniel e Luciano Solar, que cria a Frente Parlamentar de Apoio ao Combate da Covid-19. Braz Fernando. Liga seu microfone, vereador.
Pela tramitação.
Vereador Guinho.
Pela tramitação.
Vereador Paulinho.
Tramitação.
Aprovado por todos. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Domingos dos Reis.
Tramitação.
Carlinho Verdemar.
Pela tramitação.
Vereador Ratinho.
Pela tramitação.
Aprovado por todos. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Tereza.
Pela tramitação, presidente.
Vereador Dunga.
Pela tramitação, presidente.
Vereador Luciano.
Tramitação.
Está em discussão o projeto. Em votação. A palavra, vereador Luciano.
Rapidamente, senhor presidente, só para esclarecer para todos os vereadores, né, a medida, essa frente parlamentar, ela visa com que os senhores vereadores e vereadoras possam atuar de uma forma mais efetiva na sociedade, colaborando, sim, com a não disseminação do vírus. E aí a gente objetiva viabilizar a compra de máscaras em grande quantidade para distribuição em pontos estratégicos na cidade pela Câmara Municipal, a utilização do carro de som também da Câmara Municipal para levar essa informação à população, a produção de impressos também, né? E, por exemplo, na feira, que é um grande ponto muito estratégico, a gente pretende atuar montando uma barraca de distribuição de máscaras, dialogando sempre com a população, né? Então, eu peço o apoio de todos os vereadores para a gente conseguir realmente levar isso, porque a máscara salva vidas, não há dúvidas disso. Infelizmente, a gente teve contra-informações, né, vindo aí de cima para baixo do governo federal contra o uso de máscaras, e isso levou ao grande colapso que a gente está vivendo. Então, a gente precisa incentivar e estimular a população a usar a máscara, que é o que a gente tem no momento.
Parabéns, vereador Luciano. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a vereadora Cátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes.
Parecer conjunto dos membros das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação Final e Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto. Projeto de Lei número 5/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Economia Local pós-pandemia, autoriza a inclusão do programa no plano plurianual vigente, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução e dá outras providências. Projeto de lei número 12/2021, de autoria do Executivo Municipal, que trata da regulamentação orçamentária do Programa de Política Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Alfenas, criado pela Lei Municipal número 4.966, de 10 de setembro de 2020.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Emendas. Emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao projeto de lei números 5/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Economia Local pós-pandemia. Autoriza a inclusão do programa no plano plurianual vigente. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução e da outras providências. Emenda modificativa. A emenda do projeto de lei número 5/2021 passará a viger com a seguinte redação. Dispõe sobre a criação do programa de incentivo à economia local em função da pandemia. Autoriza a inclusão do programa no plano plurianual vigente, autoriza a abertura de crédito adicional especial orçamento em execução e da outras providências. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Emenda aditiva. Acrescenta-se parágrafo 1º e alíneas A, B e C do artigo 2º do projeto de lei 5/2021, que passarão a viger com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º, os critérios objetivos para fins de identificar e habilitar as pessoas físicas e jurídicas abrangidas pelos incentivos consignados nessa lei são os seguintes. A. Comprovação de situação...
Presidente, saiu nada aí para mim aqui, meu senhor presidente. Falhou muito. Falhou demais, com vossa excelência leu aí, senhor presidente.
Onde que parou aí, vereador? Você não leu? Você não escutou?
Foi na última fala que vossa excelência deu, depois das emendas.
Tá.
Apresentamos a emenda.
Parágrafo 1º, os critérios objetivos para fins de identificar e habilitar as pessoas físicas e jurídicas abrangidas pelo incentivo consignado nessa lei são os seguintes. A. Comprovação de situação de vulnerabilidade de sua iniciativa econômica em função da pandemia, mediante declaração de entidade de classe e ou atividade econômica relacionada, ou ainda associação rural, comercial, industrial ou de serviço, inclusive terceiro setor. B. Comprovação de cumprimentos de requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento vigente para habilitação de pessoas físicas e jurídicas para recebimento de benefícios e incentivo do erário, mediante documento próprio, certificado de registro cadastral, CRC, do setor de cadastros da Diretoria de Contratos da Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimento. C. No caso de pessoa física, além da maioridade e responsabilidade absoluta, deve também comprovar sede da residência no município de Alfenas, Minas Gerais, devidamente comprovadas por documentação de praxe. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Terceira emenda aditiva. Acrescenta-se no parágrafo 2 do artigo 2º do projeto de lei número 5/2021, que passará a viger com a seguinte redação. Parágrafo 2, o limite máximo de empréstimo para cada beneficiário do CNPF, MF ou CNPJ, MF, será de R$15.000. Está em discussão a emenda? Em votação? Vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Quinta emenda aditiva. Acrescenta-se no parágrafo 3 do artigo 2º do projeto de lei número 5/2021, que passará a vigor com a seguinte redação. Parágrafo 3. Cessará imediatamente o incentivo à economia local em função da pandemia, objeto dessa lei de forma absoluta, a partir do primeiro inadimplemento ou ao beneficiário, que deixará de quitar uma ou mais parcelas vencidas do empréstimo. Está em discussão a emenda. Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram.
Senhor presidente, você está pondo em votação a emenda, né?
Isso.
A emenda ou o projeto? Ah, tá bom.
A emenda. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Quinta emenda aditiva. Acrescenta-se no parágrafo 4º ao artigo 2º do projeto de lei número 5/2021, que passará a vigor com a seguinte redação. Parágrafo 4º, fixado que os juros máximos dos empréstimos concedidos no âmbito do Programa de Incentivo à Economia Local em função da pandemia, previsto no artigo 1º do inciso 2º do artigo 3º desta lei, terão como limites aqueles estabelecidos pelo Governo Federal para os empréstimos consignados do INSS, ou seja, a taxa de juros nominal mensal máxima é de 2,8%, conforme estipulado na Lei número 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Sexta emenda modificativa, o artigo 3º do projeto de lei número 5/2021, passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 3. O Programa de Incentivo à Economia Local em função da pandemia tem como objetivo. Está em discussão a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Sétima emenda modificada, o artigo 4º do projeto de lei número 5/2021, passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 4º. A implantação do Programa de Incentivo à Economia Local em função da pandemia dar-se-á de forma gradativa e progressiva e obedecerá necessariamente às seguintes diretrizes. Está em discussão a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Oitava emenda modificativa. O artigo 5º do projeto de lei número 5/2021 passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica incluído o programa de incentivo à economia local em função da pandemia nos anexos da lei municipal número 4.733, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 2018/2021, e metas da lei número 4.957, de 28 de maio de 2021, em que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, a lei de diretriz orçamentária /2021, a LDO. Resumo dos programas por macro-objetivos. Macro-objetivo. 4º, qualidade de vida. OON, incentivo à economia local em função da pandemia. 1. Programa do OONN, programa de incentivo à economia local em função da pandemia. Objetivo geral, promover proteção sobre risco de solução de continuidade aos estabelecimentos comerciais e agrícola no enfrentamento dos efeitos gerais gerados pela pandemia em face da economia local. Produtos, agentes econômicos atendidos, indústria, medida, número de iniciativas atendidas, meta, estabelecimento sobre risco de solução de continuidade, recurso próprio vinculado e de convênios. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todo. Não há emenda modificativa. O artigo 6 do projeto de lei número 5/2021 passará a vigiar com a seguinte redação. Artigo 6º. Ficam criadas as seguintes ações para o programa 00NN, incentivo à economia local em função da pandemia. 1. Ação 2NNN, manutenção das atividades institucionais do programa incentivo à economia local em função da pandemia. Objetivo, manutenção das atividades, gestão e controle do programa. Produto, agentes econômicos atendidos. INDI, indústria medida, número de iniciativas atendidas. Metas estabelecidas sob risco de solução de continuidade. Recurso, fonte, próprio vinculado à de convênios. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por todo. 10ª, emenda aditiva. Acrescenta-se no parágrafo 1 ao artigo 8 do projeto de lei número 5/2021, que passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 8, parágrafo 1, a comissão técnica prevista no parágrafo 2, no inciso, ó, parágrafo 2 do inciso 2º do artigo 3º desta lei, visando avaliar os projetos de financiamento de assunção de pagamento de juros e a empreendedores sobre risco, bem como fiscalizar as contratações decorrentes com o sistema financeiro, será constituída de no mínimo 3 servidores com formação pessoal mínima de nível superior em áreas afins oriundos da Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimentos, e ou Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, e ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, e ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com experiência mínima de 5 anos de serviço público no universo da administração, desenvolvimento econômico ou finanças em qualquer das esferas de poder. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. 12ª emenda aditiva. Acrescenta-se parágrafo 2 ao artigo 8 do projeto de lei número 5/2021, que passará a vigor com a seguinte redação. Parágrafo 2, no prazo de 10 dias úteis de sua constituição e reunião inaugural de nomeação, a comissão técnica de que se trata o parágrafo 1 do artigo 8 deverá disponibilizar seu regimento interno, estabelecendo regras de composição da mesa, dos trabalhos e funcionamento geral do colegiado e relatorias, bem como roteiro de fiscalização de execução contratual da rede bancária decorrente das assunções realizadas. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Não é aqui. 13ª emenda aditiva, acrescenta-se parágrafo 3º ao artigo 8º do projeto de lei número 5/2021, passará a vigor com a seguinte redação. Parágrafo 3. Todas as ações relativas ao programa de incentivo à economia local em função da pandemia, incluindo atos interlocutórios e decisórios da comissão técnica prevista no parágrafo 1 do artigo 8, deverão ser disponibilizados em local eletrônico próprio, com página principal vinculada ao portal de transparência do Poder Executivo Municipal. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. 14ª emenda aditiva. Acrescenta-se parágrafo 4º ao artigo 8 do projeto de lei 5/2021, que passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 4º, face faça-se tabelamento de preços máximos fixado no parágrafo 4º do artigo 2 dessa lei e forma mais adequada de contratação da assunção de juros do contrato de adesão, de acordo com o ordenamento vigente, devendo assim ser promovido o devido credenciamento das instituições financeiras mediante edital próprio pela Diretoria de Licitações e Contrato. Está em discussão a emenda, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Os membros da Comissão de Orçamento da COFP, após análise da matéria, acataram as emendas propostas pela CCLJRF em relação à mensagem número 24, de 26 de março de 2021, subscrita pelo chefe do Executivo para inclusão dos feirantes no artigo 2 do projeto de lei número 5/2021, manifestaram-se no sentido de que o programa de incentivo à economia local em função da pandemia abrange de forma genérica as pessoas físicas e jurídicas de todas as classes profissionais e trabalhadoras. Portanto, sugeriram a seguinte emenda. 15ª emenda modificativa, o artigo 2 do projeto de lei número 5/2021 passará a viger com a seguinte redação. Artigo 2. O programa municipal disposto no artigo 1º, de caráter plurianual, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, será acessível à comunidade de forma universal, objetivando incentivos a agentes econômicos, pessoas jurídicas e físicas de todas as classes profissionais trabalhadoras da economia local, sob risco decorrente de manutenção de atividades empresarial, urbanas e rurais. Solicito parecer verbal aos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Paulinho do Asfalto.
Tramitação.
Vereador Guim.
Pela tramitação.
Vereador Braz.
Tramitação.
Está em discussão a emenda.
Senhor presidente.
Oi. Senhor presidente. Fala, vereador Carlinhos.
Nossa comissão fez essa ponderação aí, porque juntamente com o vereador Ivanilson, Domingos Reis Monteiro, para a gente poder, né, tá beneficiando todas as outras categorias, tá ampliando para todas as pessoas, né, para retirar desse crédito. Então, isso aí facilitará muito a vida de muitas pessoas, não de poucas pessoas, mas de todas as categorias. Por isso, nós fizemos essa emenda.
Obrigado, vereador Carinho. Vereadora Kátia, você quer falar, vereadora? Vereadora Kátia. Vereadora Kátia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
O senhor está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Presidente, você está me ouvindo?
Estou te ouvindo, vereadora.
Eu gostaria de propor uma emenda aditiva, senhor presidente.
Depois que
emenda
eu aprovar
essa... aditiva ao projeto vereadora. De lei número 5/2021. Fica inserido vereadora. O parágrafo único.
Vereadora.
Fica inserido o parágrafo único ao artigo. Oi.
Vereadora?
Pode falar.
Não é agora, vereadora. A hora que for, eu te falo. Eu tenho que aprovar essa outra emenda, vereadora.
Pois não, presidente.
Tem que aprovar a primeira emenda anterior. Eu vou te avisar para você fazer a leitura. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Kátia Goiatá, que por gentileza... Gente, vamos desligar os microfones, todos os vereadores, por gentileza? Solicito a primeira vereadora, solicito a primeira secretária, a vereadora Kátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas. Com a palavra, a vereadora Kátia Goiatá. Liga o vereador, vereadora, liga teu microfone.
Tá ligado. Senhor presidente, pode... então a minha emenda não é agora, é depois?
Não, não, eu vou avisar você, vereadora. Faça a leitura, vereadora, do requerimento número 95/2021.
Requerimento número 95, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade. Assunto: requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que solicite ao excelentíssimo senhor prefeito que informe esta casa legislativa o seguinte. Primeiro, quantos parquinhos públicos existem no município? Quantos destes possuem brinquedos adaptados para atender crianças com necessidades especiais? 3. Existe intenção do município em aumentar o número de parques que possuam brinquedos de playgrounds públicos adaptados para atender a necessidade das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida?
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente,
a palavra é o vereador Ratinho.
Eu abraço a causa das pessoas com deficiência e essa, ainda mais quando se tratando de criança. Então eu faço esse requerimento para a gente realmente saber se o município já existe os playgrounds, os parquinhos adaptados para as crianças. O negativo não tiver, a gente vamos falar com o prefeito, com o executivo, com o Luizinho, para adaptar alguns parquinhos, para adaptar alguns brinquedos para crianças com deficiência. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador Carlinho. Está em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se
encontram. Senhor presidente.
Oi, vereador. Senhor presidente. Palavra, vereadora Cátia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora. O microfone
senhor presidente.
Oi, vereadora. Estou te ouvindo.
Não, era só para esclarecer que existe um projeto meu do mandato passado em relação a essa autorização para que haja parquinhos adaptados para crianças com necessidades, né, que precisam de parquinhos adaptados. Então, eu queria agradecer, inclusive, aí o vereador Ratinho pela lembrança, porque é algo muito importante e que o executivo esqueceu, mas que agora o vereador Ratinho está lembrando. Obrigada.
Obrigado, vereador Cátia. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 96/2021, de autoria da vereadora Suelene de Paula. Assunto: reitera requerimento 77/2021. Que seja informada esta casa legislativa detalhes específicos das empresas beneficiadas com a doação de terrenos e suas contrapartidas, sendo tais especificidades. Primeiro, informar endereço do proprietário e local ao qual realizou a contrapartida. Segundo, contato telefônico. Terceiro, detalhes das contrapartidas, bem como aquelas citadas com pagamentos realizados. Porém, não foram citados os locais os quais foram efetuados estes pagamentos. 4. Especificidades e informações sobre as parcelas pagas da empresa de número 22,
conforme resposta do requerimento 77/2021. 5. Por que ainda não foram realizadas as ordens de serviço que demandam do Poder Executivo para que essas empresas realizem, uma vez que há demanda demasiada no município para tais contrapartidas? 6. Que seja enviado a esta casa os contratos, todas as formas documentais que formalizam as contrapartidas.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente, por gentileza.
Vereadora Tereza, com a palavra.
Muito obrigada, presidente. Esse reiteramento ele foi feito por conta que o primeiro eu não recebi as informações corretas que eu preciso. Então, eu preciso ter norte para saber o que está acontecendo. Exemplo, a empresa Josinaldo Epifânio da Silva, responsável Josinaldo, a contrapartida é o fornecimento de material de produtos e instalações de grades de proteção e trevo. Foi realizada uma parte que contabiliza 20% dessa contrapartida, que o valor dela é R$ 389.660. Então, por esse motivo, foi solicitado novamente esses documentos, essas informações, para que nós possamos, eu, o presidente, o relator, eu como secretário, o presidente da comissão, o vereador Luciano Solar, eu como secretária, vereadora Tereza, o Márcio Dunga, como o relator, possamos ter um norte para começarmos a trabalhar. Muito obrigada.
Ô, presidente.
Palavra, vereador Dominguinhos.
Eu quero parabenizar essa vereadora que vem fazendo um excelente trabalho e sua fiscalização desses lotes que foi doado para os empresários, senhor presidente. Aí tem muitos que não deram certo, tem outros que estão ainda meio parados por prova, onde saber onde estão os terrenos deles, que está na mão do topógrafo que toma conta e tem um auxiliar desse topógrafo que é o Joaquim. Não passou para a vereadora ainda, eu quero até informar agora para a vereadora onde é que o rapaz fica, qual é o escritório dele, para que ele possa informar melhor para ela, para saber de tudo que está vendo, para ela ter uma resposta melhor. Mas o trabalho dele é muito bom, senhor presidente, que vem fazendo o requerimento, sabendo onde é que está, porque tem outros que acertaram com a sua contrapartida. E agora tem outros que não acertaram ainda, que a gente está sabendo aí. Então ela está sempre fazendo esse requerimento. Quero parabenizar ela mais uma vez pelo trabalho que ela vem fazendo, senhor presidente.
Presidente. Obrigado, vereador Dominguinho. Palavra, vereador Paulinho. Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora Tereza por essa iniciativa, esse bom requerimento que chegou em um momento muito oportuno. Quero parabenizar também a comissão, na pessoa dos componentes da comissão dela, e dizer o seguinte, ô vereadora, graças a Deus você está tomando frente nessa atitude aí, porque é muito perigoso passar por despercebido, e essa contrapartida aí poderá, às vezes, nem ser realizada. Está entrando mais projeto nessa casa pedindo terreno. Será que essa empresa precisa mesmo? Será que não tem condições de comprar um terreno? E depois essa contrapartida, será que ela é feita, se for com material decente, com material positivo, de boa qualidade? Então você está de parabéns, estou satisfeito por saber que nessa comissão existe uma vereadora que está fiscalizando, levando a fundo. Porque essa contrapartida aí, sei não. Eu, como parlamentar, eu tenho minhas dúvidas. Será que sai essa contrapartida certinho? Será? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Uma palavra, presidente. Vereador Dunga.
Então, eu também estou junto aí na comissão com a Tereza e o Luciano Soler. Acho que seria muito importante a nossa comissão reunir, o presidente Luciano Soler, eu como relator e a Tereza como secretário. Parabéns mais uma vez. E chegou um ponto que agora precisa dar um parecer mesmo com as respostas desse requerimento, porque nós estamos sendo cobrados até pela população de até pessoas que ganharam seu terreno para sair, por exemplo, de dentro da cidade com a firma, porque está atrapalhando. É o caso de uma marmoraria, né, e vários outros assuntos. A gente quer ajudar esse pessoal. O objetivo é fiscalizar e ajudar eles para ver até onde parou, para a gente poder dar seguimento, como o Dominguinho falou, e a comissão aí. Nosso objetivo é ajudar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dunga. Vereador José Carlos Moraes. Carlinho Varemar.
Senhor presidente, eu gostaria de estar parabenizando a minha amiga Tereza pelo grande trabalho que vem apresentando, principalmente no tocante às fiscalizações das obras públicas, das contrapartidas. E dizer a você, Tereza, que você é uma pessoa que está fazendo muita diferença nessa Câmara. Parabéns, continua assim.
Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Vereadora Cátia.
Requerimento número 90. Oi.
Pode ler.
Oi.
Por gentileza, vereadora, lê os requerimentos.
Requerimento número 97/2021. Aham. De autoria do vereador Jaime Daniel dos Santos. Assunto: que preste maiores informações a esta Casa de Leis no que diz respeito às providências tomadas para fins de viabilização de credenciamento junto ao Detran, Minas Gerais, com o intuito de que os veículos apreendidos possam ser encaminhados para algum pátio localizado em nosso próprio município.
Está em discussão o requerimento?
Presidente,
a palavra, vereadora Tereza.
Queria parabenizar, senhor presidente.
Vereadora, vereadora Cátia.
O senhor me deu a palavra daqui a pouco, presidente.
Sim, vereadora Cátia.
Eu queria parabenizar o senhor, porque essa questão da população de Alfenas, por causa dessa suspensão do credenciamento, ter que sair de Alfenas, isso é um absurdo. É um absurdo, porque a população não tem culpa nenhuma, né, do trâmite. Sim. E do que se concluiu em relação a esse descredenciamento ou a essa suspensão. Então, gostaria de parabenizar o vosso querido presidente, nosso presidente.
Obrigada, vereadora Cátia. Com a palavra, vereadora Tereza.
Presidente, eu quero também parabenizar ao senhor por esse empenho, por esse requerimento, que esses veículos sendo transportados, apreendidos e sendo transportados para outra cidade, tem causado um transtorno muito grande para os proprietários. Então, foi uma grande ideia que você teve e que ela se concretize. Então, torcendo, parabéns aí, presidente.
Obrigado, vereadora. Obrigado. Com a palavra, José Carlos Moraes. Carlinho Varemar.
Meu amigo presidente, esta é um grande requerimento, né? Muito pertinente, porque os carros estão sendo levados da nossa cidade para Paraguaçu. As pessoas, né, que têm seu carro multado ou levado de guincho, elas já têm um grande gasto, né, com guincho, com o pátio, ainda mais agora sendo levado para outra cidade. Além desses gastos, é o gasto da locomoção de uma cidade para outra. Parabéns, espero que seja resolvido o mais breve possível.
Obrigado, vereador Carlinho Varemar.
Está presente.
Com a palavra, vereador Domingos.
Eu quero também te parabenizar, senhor presidente. Você é um presidente da Câmara genial. É isso mesmo que tem que fazer, porque as pessoas que estão sendo presas nos carros deles têm que estar indo buscar. E lá em Paraguaçu, lá está descoberto, está no meio de uma rua, muitos lugares até no meio de uma rua. Não tem sentido de ser um pátio para prender um veículo. Veículo novo que está sendo levado para lá, no meio de uma poeira daquela. Entendo, nós temos aqui um pátio aqui em Alfenas, foi doado pelos empresários, está tudo em dia, ele vai, inclusive, vai receber a escritura logo, e vai trazer para a Câmara. Todas as notas fiscais que ele gastou, está terminando agora a quadra lá, inclusive a vereadora Tereza lá comigo, lá para ela olhar,
para ver aonde vai passar a iluminação lá, problema de furtos, esses cabos que ficam lá de fora ali, posta que vem furtos novamente, que roubaram uma vez lá, então ele pediu que levasse ela lá para colocar lá de dentro, paralelo ao muro dele. Então está tudo certo, senhor presidente, está tendo uns problemas aí, eu acho que o delegado aqui prendeu a situação para ele aí, não quer abrir não queria, agora me parece que já deu certo. A concessão dele para ele tocar o pátio, onde já está sendo todo coberto, todo fechado de muro, toda a segurança com câmara, corpo bombeiro, está tudo certo, senhor presidente. Então nós temos sim, gostei de ver o seu requerimento, senhor presidente. Você está nota 10, é assim que nós temos que fazer. E o delegado suspeitou, acho que falou que o documento que foi aprovado pela Câmara não era um documento garantido para ele. Então, ele teve o maior problema com esse negócio aí, teve que correr aqui na prefeitura para pegar documento aprovando, que a Câmara aprovou, agora duvidar da Câmara? Não tem como, senhor presidente, essa é a realidade. Mas eu parabenizo você foi genial no saído, senhor presidente, é isso aí.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Sei da sua luta também lá, já há bastante tempo lá com a Juninha, e acho que é uma vergonha uma cidade com 85 mil habitantes, com estudantes, em trânsito aqui, quase 100 mil habitantes, ter que levar carro para a cidade de Paraguaçu. Isso eu acho que é o cúmulo do absurdo. Então, esse requerimento meu, eu fui feliz nele, sim. Eu espero que, em breve mesmo, eles credenciam lá o que seja quem for, que seja o Paiva ou que seja outro pátio, mas que nossos carros sejam guardados aqui no nosso município. Então, eu espero pedindo esse requerimento, que eu espero que eles me respondam em breve, espero que nós tenhamos aí uma resposta positiva do poder público, principalmente do DETRAN, do Estado de Minas Gerais, que compete esse requerimento. No caso, seria lá para a Secretaria de Defesa Social, que cuida também dessa área. Mas estarei enviando também ao DETRAN de Minas Gerais, através do nosso procurador José Ricardo, para que eles mandem para nós aí uma solução o mais rápida possível. Então, indignado com isso. Vereador Guim, uma palavra.
Eu acho que talvez o senhor foi feliz em dizer que é uma vergonha a cidade de Alpena.
As
pessoas não sabem.
Mas é assim,
tá? Essa casa aprovou para dar o terreno lá para os meninos fazer o pátio. Infelizmente, ele não cumpriu. E quero dar os parabéns para o doutor Thiago, que o doutor Thiago foi lá, investigou e provou que ele não atendeu as leis, conforme tinha que atender, estava deixando os carros lá no relento. Enfim, quem interditou o pátio foi o delegado regional da nossa cidade, doutor Thiago, parabéns para ele. Só que, infelizmente, não tem como se interditar um hoje para ele construir outro amanhã. Inclusive, esse que estava funcionando lá, essa casa teve que aprovar o projeto para doação do terreno e ele começar a construir o pátio. Só não sei se foi de má fé ou não, ele não cumpriu com o que estava na lei, que infelizmente teve que ser interditado. Primeiro tem que resolver, ou ele resolve o problema do pátio dele, ou outra pessoa construa outro pátio, seja com o terreno do lado da prefeitura ou não, para que seja resolvido o problema. Então o município não tem culpa, o Estado não tem culpa, a culpa é só do tal do Juninho lá, que não cumpriu, o doutor Thiago teve que interditar lá o pátio dele, e que tem que ser levado para a cidade de Paraguaçu. É isso que está acontecendo.
Vereador Guinho, eu não quero saber se é o doutor Thiago, se é o Juninho, se é o Chiquinho, se é o Francisco, se é o João, não. Eu quero saber, que nós temos que solucionar esse problema, seja no pátio que for guardar, ué, seja aqui na rodoviária, chega lá, mas desde que guarda o carro, o pátio, seja aqui na nossa cidade, que é uma vergonha um carro nosso ser guardado na cidade de Paraguaçu. Eu não estou aqui defendendo delegado nenhum e nem dono de pátio, não. Eu só quero que isso seja solucionado. A minha posição no meu vídeo que eu fiz foi com relação a isso, que seja solucionado. Quer saber se é doutor Thiago, doutor João, doutor Pedro, doutor Mané, não. Eu quero saber de que esse assunto seja solucionado. Porque eu estive lá no pátio dele, lá está com toda a infraestrutura feita. Se o delegado quiser dar ou não dar lá, isso é um problema dele. Mas que o nosso município e que o Detran do Estado de Minas Gerais resolva essa situação. Mais ou menos, que resolva o mais rápido possível. Mas que a nossa população não tem que mandar carro daqui para lá, não. Porque se o pobre hoje não tem dinheiro nem para... Mas estamos custando a ter o pobre, principalmente. Porque o carro guinchado é carro de pobre. Não tem dinheiro nem para comprar alimentação hoje, do dia a dia. Quanto mais vai ter agora para buscar carro lá em Paraguaçu? Isso é uma vergonha. Eu não quero saber que delegado que seja, quem está por meio disso, quem não está. Que seja solucionado o problema do nosso município. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Vereadora Kátia, faça a leitura do requerimento número 98. Vereadora Kátia. Dominguinhos. Desliga o microfone do senhor, fazendo favor. Vereadora Kátia. Hoje você está com um problema aí, meu amigo.
Pode continuar?
Sim. Requerimento 98/2021.
Requerimento número 98. Requerimento número 98, de autoria do vereador Evanilson. Oi. Eu estou escutando muito mal o que o senhor está falando.
Agora eu não estou falando, não. Você que está, vereador.
É esse mesmo.
Nós estamos te ouvindo.
Requerimento número 98/2021, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Olha no meu dedinho. Perfeito. Ué. Siga, vereador.
Não, você não está aparecendo para mim, presidente. Agora sim.
É.
Posso ler?
Pode.
Posso ler?
Pode.
Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que solicite ao excelentíssimo senhor prefeito que informe esta casa legislativa o seguinte. Primeiro, quantos são os terrenos aforados que deverão ser regularizados pela prefeitura? Dois, enviar relação com o endereço dos referidos terrenos e nome dos seus proprietários. Três, qual a previsão para entrega das escrituras destes terrenos aos seus respectivos proprietários?
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Ratim.
É um requerimento importante que visa passar as informações a essas pessoas que estão esperando escrituras, alguns até 40, 50 anos. É o caso ali perto do bairro Aparecido ali, que a maioria dos terrenos é menos de 125 metros. Na legislatura 2013-2016, eu fiz uma lei para que esses terrenos menos de 125 metros fossem regularizados. Infelizmente, tem uma lei federal que é superior, e a minha lei acabou perdendo efeito. Mas eu espero sim que me passe todas as informações para me levar também as informações ao pessoal que está esperando a escritura. É igual tem pessoas que faz 40 anos que estão esperando a escritura. Então, eles vão ficar muito felizes de receber a escritura. E agora existe uma lei, uma brecha na lei, que agora pode ser regulamentado os terrenos menos de 125 metros, terrenos aforados somente. Somente os terrenos aforados. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ratinho. Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Vereadora Kátia, requerimento 99.
Requerimento número 99/2021, de autoria da vereadora Kátia Goiatá.
que informe a esta Casa Legislativa de quem é a responsabilidade para a construção. Oi? Oi? É o que eu estou lendo.
Pode ler, doutora, é isso mesmo. Lendo aí. Pode ler, doutora, ninguém está falando nada, não.
Tá chegando com a frase. Presidente, eu estou lendo 99. Você está me ouvindo?
Estou te ouvindo, pode ler, está certo, está correto, vereador.
Oi?
Está correto, vereadora, pode ler.
Está me ouvindo, presidente?
Estou te ouvindo, vereadora, e bem.
É, oi. Que informe é... Oi?
Pode ler, vereadora.
Requerimento número 99, de autoria da vereadora Cátia Coelho. Que informe a esta Casa Legislativa de quem é a responsabilidade para a construção do muro do residencial Tupã, tendo em vista... Eu estou lendo, gente.
Pode ler, vereadora. Tá?
Tendo em vista que está cercado apenas com cerca de arame.
Está em discussão o requerimento.
Eu já li, vereadora.
Eu estou pondo em discussão o requerimento, vereadora. De novo? Não, vereadora. Oh, dá um pulo lá para nós, por favor. Vereadora, está certinho, eu estou pondo. Vereadora. Estou colocando em discussão agora, vereadora. O 99. Vereadora Cátia. Eu estou colocando em discussão.
Está certo. Estou esperando. Oh,
beleza. Está em discussão.
Beleza.
Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra.
Oi.
Aprovado por todos.
Tá bom, oi.
Meu Deus do céu.
Moções.
Vereadora.
Tá. Número
22. Tá gritando, senhor presidente.
De autoria do presidente, vereador Jaime Daniel dos Santos. Assunto, moção de pesar à família do senhor Ronivaldo Carvalho Lopes, em decorrência do seu falecimento no dia 30 de março de 2021.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Vereadora Cátia.
Moção número 23. Oi.
Pode continuar.
Oi.
Pode continuar.
Oi, presidente. Moção número 23, de autoria da vereadora Tani Rose. Moção de pesar à família do senhor Antônio Carlos Lourenço, popularmente conhecido como Bicudo, em decorrência do seu falecimento, sendo mais uma vítima do Covid-19.
Está em discussão a moção. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 24/2021, de autoria da vereadora Tereza. Assunto, moção de pesar à família do senhor Leandro César dos Santos, em virtude do seu falecimento ocorrido em 5 de abril de 2021.
Está em discussão a moção.
Só um minutinho, presidente, por gentileza.
A palavra, vereadora Tereza.
Por favor. Eu deixo aqui a minha tristeza e os meus pêsames à família do Leandro César dos Santos, que faleceu de um acidente automobilístico e no hospital Alzira Belano, onde foi presenciado muita tristeza de seguir. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Tereza.
Tereza, gostaria de ser incluída.
Anne Rose.
Na sua moção também, se possível?
Sim. Fica à vontade, todos os vereadores.
Obrigada. Vamos colocar todos os vereadores, né? Está em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 5/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação do programa de incentivo à economia local pós-pandemia. Autoriza a inclusão do programa do plano plurianual vigente. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Queria que a vereadora Kátia fizesse a leitura da emenda. Na casa dela.
Pois não, presidente. Emenda aditiva ao projeto de lei número 5 de 2021. Fica inserido o parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei, com a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo único. O referido decreto de regulamentação deverá ser enviado ao Poder Legislativo assim que publicado, bem como as listagens de aprovação dos benefícios e beneficiários do programa, o que poderá ocorrer mensalmente.
E agora? Queria o parecer verbal agora da comissão da CCJ. Vereador Guim.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação, senhor presidente.
Vereador Braz Fernandes.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento. Vereador Ratinho.
Pela tramitação.
Vereador Carlinho.
Pela tramitação, senhor presidente.
Vereador Dominguinho.
Pela tramitação, senhor presidente.
Obras. Vereador Dunga.
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação, presidente.
Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Aprovado por todos. Agora, a emenda à votação. Agora sim. Colocando a emenda da vereadora Kátia em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 12/2021 de autoria do Executivo Municipal.
Senhor presidente, não foi feita a discussão do projeto número 5?
Espera aí.
Somente a emenda.
Ah, projeto de lei barra 2005?
Projeto de lei número 5.
De autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação do programa de incentivo à economia local pós-pandemia. Autoriza a inclusão do programa do plano plurianual vigente. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução e da outras providências. Agora está em discussão o projeto.
Senhor presidente,
nós vamos ter que prorrogar para mais 15 minutos a nossa reunião. Está em votação.
Senhor presidente.
Ratinho, só um minutinho. Está em votação aí mais 15 minutos de nosso prazo regimental. Acabou. Então tem mais 15 minutos de reunião. Está em votação. Os vereadores que aprovam aí permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Com a palavra, vereador Dominguinho.
Senhor presidente, esse projeto no município, eu participei da comissão, da minha comissão de orçamento e finanças, senhor presidente. Não sou contra o projeto, sei que o prefeito mandou para a Câmara aí, tem boas intenções, mas eu estive analisando, senhor presidente, da minha cabeça, eu estive analisando que esse projeto, por motivo dos empresários pagar, o município pagar o juro para esses empresários, então eu acho uma coisa posso que no futuro possa apertar o município, senhor presidente. Eu acho que não é hora. Eu acho, no meu pensar, eu como vereador, na minha opinião, eu vou votar contra esse projeto, senhor presidente. Eu sou contra, mas não entro no meio de detalhes nenhum, somente eu, porque eu acho que até setembro, outubro, o prefeito vai passar a curva para completar a folha de pagamento de funcionário de contas. É isso aí, eu sou contra.
Tem mais algum vereador que queira se manifestar?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivanil.
Vou só fazer um levantamento do projeto para que as pessoas que estão em casa possam entender melhor. O valor máximo para os microempresários, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é até de 15 mil reais. Você pode pegar 500 reais, pode pegar 1.000, 2.000. Então, o valor é até 15 mil. Os juros, a prefeitura vai bancar para fazer um aquecimento novamente do nosso comércio. Porque a pandemia, infelizmente, ela veio, afetou o nosso comércio. Eu acho que esse projeto é um projeto de grande valia. O prefeito foi feliz nesse projeto. Nós, vereadores, fizemos várias emendas, atrelamos. Porque às vezes a pessoa fala, a prefeitura que vai bancar o valor. Não, a prefeitura vai bancar somente os juros. E se por acaso o devedor passar, completar 2 meses sem pagar os juros, a prefeitura não tem responsabilidade mais nenhuma. Então, isso foi inserido no projeto através de várias emendas. Todas as comissões trabalharam muito bem, fizemos várias emendas. Então, o projeto ficou excelente através das emendas também. Então, o município não vai ter custo caso aquele empresário, aquele microempresário pegar o financiamento do banco e não pagar, a prefeitura não vai ter, a prefeitura não tem compromisso, não. A prefeitura tem compromisso somente com os pagamentos de juros. Sim. E outra coisa, ela vai ter que credenciar um banco para ver um juro menor, os juros menores. Ela vai ter uma licitação para ver qual banco vai ter um juro menor. Então, só isso que eu queria só salientar isso. Por isso, eu acho que o projeto foi muito bom. As emendas de nossas comissões ficaram excelentes e eu tenho certeza que vai ajudar muito microempresário e que, infelizmente, por causa dessa pandemia, talvez está passando um aperto. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Guinho. Parabéns, vereador Ratinho.
Presidente, eu também queria falar sobre a indicação que eu fiz para o prefeito da prioridade às escolas particulares, que talvez seja uma das empresas que mais sofreu com essa pandemia. Porque já estava sofrendo, viu, presidente? Porque já estava sofrendo, independente de pandemia, as escolas particulares já estavam perdendo alunos por conta das pessoas que eram pobres e foram para a classe média do governo do Partido dos Trabalhadores. E depois já acharam que já estavam ricos e voltaram na direita e a correia apertou e eles tiveram que começar a tirar o seu filho da escola particular e bater na porta da escola pública. Assim aconteceu também com os planos de saúde, né? A correia apertou, voltaram para o SUS. Então eu queria pedir prioridade para o prefeito, a prioridade nas escolas particulares que já estão no prejuízo há mais de um ano. Muito obrigado, meu Deus.
Obrigado, vereador Guim.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dunga.
Concordo aí com o vereador Guim, né, que ele está falando. Eu tinha colocado que dê prioridade agora àqueles que não foram essenciais. Que agora eles possam ser. A gente colocou essa emenda junto aí, né? E que a gente está num momento difícil ainda da pandemia, mas se a gente for analisar, vai ser ótimo, vai ajudar
Concordo também aí um pouco aí do receio do vereador Guim, do vereador Dominguim, só que o pessoal está precisando dessa ajuda. A gente sabe que o momento não é difícil, só que a gente vai precisar. Se o pessoal conseguir pegar esse dinheiro, eu queria usar agora um pouquinho, se o senhor permitir aí, junto com a fala do Carlinho, que ele falou sobre o pessoal do barbearia, da loja, daqui e dali. Graças a Deus a feira já voltou com bastante restrição. Se o comércio, for abrindo devagar, tudo vai ajudar. Porque só a pessoa pegar esse empréstimo e não ter como vender e trabalhar, não vai adiantar muito. Eu não estou dizendo que a pandemia não acabou, que não tem problema, não é isso não. Mas o comércio já está pedindo socorro há muito tempo. A gente está dando a onda aí roxa, né? Tomara que vai passar, se Deus quiser, logo para esse pessoal das lojas, dos comércios, poder trabalhar, porque chega no limite. O dinheiro vai ajudar, mas vai chegar uma hora que vai ter como vender e pagar o empréstimo. Então é preciso, se Deus quiser, não é culpa de ninguém, não estou culpando ninguém aqui, tentar ser mais flexível para o pessoal das lojas, barbearia, esses lugares que tem menos movimento, como o Carlinhos falou, do que bancos e do que outros lugares. Como o Guim falou aí, precisa de ajuda, que seja prioridade agora para as pessoas que não foram colocadas como essenciais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dum. Com a palavra, Kátia Goiatá.
Senhor presidente, eu vou na frente.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer uma coisa até importante. A princípio, a primeira vez que eu li esse projeto, aos meus olhos foi meio temerário. Eu achei um projeto meio arriscado. Mas, por causa dessa minha desconfiança, acompanhei as reuniões, né, a reunião da comissão, foram feitas muitas emendas. Esse projeto, senhor presidente, ele mudou substancialmente, foi muito modificado pelas nossas emendas. Quero aqui parabenizar o trabalho das comissões e de todos os vereadores que puderam participar. Esse projeto, ele em relação à preocupação ao vereador Dominguinhos e agora também citado pelo vereador Dunga, eu queria dizer que foi uma das minhas principais preocupações, que foi em relação ao impacto financeiro. Entretanto, o responsável pelas finanças da prefeitura esteve na reunião, né? Nós tivemos o prazer de ouvi-lo, e lá ficou muito claro que o impacto financeiro desse projeto, ele é nulo. Por que é nulo? Né? Por que, que a prefeitura não vai ficar endividada nos próximos 2 anos? Porque não houve impacto. O que vai acontecer é que, em relação às despesas, né, ao orçamento, esse dinheiro ele foi tirado de um lugar. Né? Então, assim, ele foi tirado de material de consumo. Então, não vai haver impacto financeiro por causa disso. Então, essa possibilidade da prefeitura quebrar suas pernas por causa desse projeto não vai acontecer. Pode até ser que, Deus me livre, mas que a prefeitura passe por dificuldades, mas por outros motivos. Não por estar ajudando, né? Os microempresários, os comerciantes, aqueles que são pequenos, porque são esses pequenos, não essenciais, que estão fechados há mais de um ano. Então, são famílias, são muitas pessoas passando necessidade. E uma das emendas mais importantes foi que esse projeto ele se tornou universal, ou seja, ele não vai ser um projeto que o beneficiado vai ser de apenas uma categoria, mas de todas as categorias. Basta comprovar a sua necessidade. Então, eu queria parabenizar tanto o Poder Executivo por essa chegada desse projeto e quero parabenizar mais ainda o trabalho da nossa Procuradoria através do doutor Zé Ricardo e através da doutora Bruna Aquino, né? E toda a comissão, porque de fato foi muito trabalhoso, eu acompanhei e tirei o chapéu, porque esse projeto melhorou demais depois de ter passado pela nossa Câmara Municipal. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Kátia, com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Senhor presidente,
Na minha opinião, esse projeto ele vai trazer mais dinheiro à prefeitura do que a prefeitura vai gastar com os juros. Esse dinheiro vai impactar muito bem no comércio, as pessoas vão gastar, que vai pegar esse dinheiro, vai gastar no comércio, vai comprar materiais, vai comprar isso, aquilo, e isso vem em forma de tributo para o município. Então, parabéns ao prefeito, parabéns a todos os vereadores que externaram suas posições nesses projetos estudados nesses últimos dias. Então, na minha opinião, será muito bom e será muito válido.
Uma palavra, vereador Braz. Parabéns, Carlinhos Verdemar.
Dou os parabéns para todas as comissões aí, né? Esses 15 milhões, gente, a gente tem que ver que vai voltar para trás 20% para o nosso município, né? A economia nossa vai crescer muito mais e também as parcelas ser pagas pelos comerciantes, pelos feirantes, pelos da agricultura, né? Da oficina, do salão, das vans, é R$416 ao mês. Se ele não pagar duas prestações, ele perde o benefício dele de juros. Entendeu? E a prefeitura vai custear R$841 mil ao mês. Mas nós vamos ter um benefício já de cara a entrar dentro e voltar para o nosso cofre mais de 3 milhões. Então vai zerar, não vai gastar com os cofres públicos, mas vai acrescentar a nossa economia de Alpens. Porque está todo mundo aí na perrenga, viu? Todos os comerciantes estão reclamando demais. Esse dinheiro vai vir em boa hora. Foi um projeto excelente do nosso querido prefeito lá, Poder Executivo, e de todos os vereadores aí que deu essa força para melhorar esse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Braz. Mais algum vereador?
Um minuto, presidente, por favor. Obrigada. Esse projeto, ele vem em boa hora. O pequeno comerciante está necessitando de dinheiro para estar aquecendo o negócio próprio. E muito importante para o crescimento da economia da nossa cidade. E a economia está aí, né? É ela que governa tudo. Então, a gente precisa estar atento com a economia. E as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam produzir, porque elas precisam de alimento e de gasto também. Eu fui contra a parada dos comércios, mas foi necessário. Então, que retomemos agora com todo cuidado e com a ajuda desse projeto que está sendo aprovado por todos os vereadores.
Até agora.
Por todos os vereadores. Então, isso vai ser muito bom. Muito obrigada, presidente.
Presidente.
Uma palavra, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho da Solta.
Senhor presidente, eu fiquei feliz com a fala da companheira vereadora Kátia Goiatá, porque ela prestou muita atenção no projeto desde o início e disse aí que houve muita moldação no projeto. E sim, graças a também, nós não podemos deixar de agradecer muito ao nosso assessor jurídico, doutor José Ricardo, que muito trabalhou também para que isso viesse a acontecer. Pois, eu faço a comparação. Quando esse projeto chegou nessa casa, foi a mesma coisa de um carro batido chegando na funilaria. E hoje já se encontra com um carro com pintura nova. Esse projeto, nós chamamos aqui o Daniel de Carvalho, nós ficamos eu, mais o companheiro Wagner Tarcísio de Moraes e o Braz Fernando, e o José Ricardo, nós ficamos mais ou menos 4 dias na parte da manhã, fechado na sala do doutor José Ricardo, explicando como que o projeto chegou, o que tinha sido mudado, devolvemos o projeto. Daniel de Carvalho praticamente reformulou totalmente o projeto, chegou novamente a esta casa agora, com 15 emendas, mais essa que a vereadora Kátia apresentou, 16 emendas. Então, todos os vereadores tomou conhecimento e hoje, queira ou não queira, o comerciante que estava contra o chefe do executivo, que às vezes pensou que o prefeito está fazendo de fechar o comércio por conta dele, mas não, o prefeito estava atendendo ordens vindo de cima de um decreto do governador, porque não pode sair fora das leis, das normas. Hoje, com certeza, os comerciantes há de agradecer. Agradecer que o prefeito também lembrou deles. E isso muito contribuirá para que essas pessoas, com esse financiamento de 15 mil reais até cada comerciante, vai nos ajudar. Vai ajudar ele e vai nos ajudar também a economia de alfenas. E quando diz que o prefeito só é obrigado, a prefeitura arcará com o juro desse financiamento com as pessoas que andar corretamente com as parcelas, isso foi muito bem lembrado até com esse vereador, que sou eu, que eu e mais o vereador Guinho Braz tivemos que explicar isso para o prefeito, que a partir do momento que o cidadão atrasasse uma prestação ou duas, ele ficaria livre desse benefício. Então, eu quero parabenizar todos os vereadores, a minha comissão, meus companheiros, Wagner, Tarcísio Moraes, Braz, e quero parabenizar todas as comissões permanentes e todos os vereadores que foram muito eficazes nessa votação. E hoje, quem ganha é a cidade, os comerciantes, principalmente os mais necessitados, os menores, os pequenos, que nós temos que lutar mesmo para que eles, se Deus quiser, dê continuidade aos seus negócios a partir de agora. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eu queria que nós estendêssemos mais 15 minutos a nossa reunião, porque está com o tempo esgotado de novo. Então, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Eu queria aqui falar só um pouquinho desse projeto. Eu acho que, bem rapidinho, eu acho que é merecedor tanto o comerciante, quanto o feirante, o cabeleireiro, o borracheiro, ou enfim, todos aqueles que estão sofrendo, né, nesse momento tão difícil que nosso mundo, nosso país, a nossa cidade está passando. Então, está aí, né, alguns comerciantes que não acreditavam nesse projeto, como o vereador Paulinho disse, né, jamais o prefeito Lizinho ia virar as costas para eles. Né, e nós, nessa casa aqui, os 12 vereadores, né, nós abraçamos esse projeto junto com o prefeito Lizinho para que fosse uma realidade. Então, está aí praticamente um sonho realizado de todo comerciante. É 15 mil? É 15 mil. Mas vai ajudar muito a cada um lojista, cada um comerciante, dono de bar, ou seja, cabeleireiro, enfim, todos os comerciantes de nossa cidade. Então, parabéns aí aos comerciantes também, né, por ter esperado esse projeto. Hoje, eu tenho certeza que vários comerciantes estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Está aí a nossa resposta da Câmara Municipal, junto ao Poder Executivo, né, a aprovação em primeiro turno. Está em votação, vou colocar aí em votação agora, em primeiro turno. Né, espero aí que nós tenhamos aí o parecer de todos vocês. Está em votação o projeto. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Dominguinhos, então, 10 votos a favor e 1 contra. Foi aprovado. Projeto aprovado. Agora está em discussão. Deixa eu ver uma coisa. Peraí, só um minutinho. Peraí, Zé. Projeto de lei número 12/2021, de autoria do Executivo Municipal, que trata da regulamentação orçamentária do Programa de Política Municipal de Promoção da Igualdade Social de Alfenas, criado pela lei número 4.966, de 10 de setembro de 2020. Está em discussão o projeto. Vereador Antônio Costa, com a palavra.
Fico muito feliz, né, porque a igualdade racial, e para fazer a sua promoção, para ela acontecer, ou melhor, ela precisa de subsídios, e tem muitas ações. Eu tenho certeza que a Secretaria de Cultura, recém-criada, vai conseguir caminhar. Então, era uma solicitação da pasta, que estava lá há um bom tempo.
Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Márcio Dunga, vereador, com a palavra.
Rapidão. Sobre a vacinação lá dos alimentos que o professor Luciano Soler falou, já tem um pessoal fazendo isso, vai somar muito, viu, vereador? Tem umas ONGs fazendo isso, pessoal arrecadando alimento nessa parte durante a vacinação. E gostaria de pedir, assim, sobre a... Foi falado hoje muito sobre limpeza, para encerrar aqui, sobre a iluminação pública. Eu acho que falta um pouquinho de planejamento. Se a gente planejar melhor, a nossa cidade chegará.
Vereador Dunga, essa matéria já foi comentada.
Exatamente.
Mas sobre agora o pronunciamento, é vedado esse retorno ao assunto,
vereador. Tudo bem, então. Tá, Jorge.
Presidente, uma palavra. Braz, só um minutinho. Vereador Dunga, você quer falar mais alguma coisa, a não ser essa matéria?
Não, senhor presidente, tranquilo.
Com a palavra, vereador Braz.
Senhor presidente, eu vou fazer uma moção de pesar para a família do Valdinei de Lima, que é meu primo, que morreu na sexta-feira. Eu ia fazer sexta-feira, que não deu tempo, viu? Tá bom, presidente? Posso fazer?
Pode fazer, vereador Braz.
Obrigado. Eu queria participar também, senhor presidente. Se possível, Braz. Com a palavra, vereador. Da moção com...
Tranquilo, vamos fazer junto.
Presidente.
Com a palavra, vereador Guinho.
Presidente, houve um esquecimento na hora da minha palavra. Eu queria que essa Câmara enviasse uma moção de pesar para o ex-prefeito Carlos Vidalgo, o Ângelo, e que também foi presidente da Lago e foi um grande incentivador do turismo do local. Então, eu queria que enviasse uma moção de pesar para o ex-prefeito Carlos Vidalgo, o Ângelo. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente!
Obrigado, vereador Kim. A palavra ao Agenor Madeira.
Eu gostaria de pedir ao vereador Vago Tarcísio Moraes que incluísse o meu nome também, que eu fui muito amigo do Anjo.
Será incluído, vereador. Mais algum vereador? Gente, só para a gente terminar com essa reunião, eu queria que deixar bem claro aqui, não sei se todos os vereadores estão sabendo, nós perdemos, são três vereadores, dois eu estou lembrando, cidade próxima a nós aqui, né, ele é o vereador de Monsenhor Paulo e o vereador de Três Corações, que perdeu a vida, né, pelo Covid. Então, nós vamos mandar para a Câmara Municipal, enviar para a família uma moção de pesares, né, desta casa. O Zé Ricardo, nosso procurador, amanhã vai estar entrando em contato com essas duas câmaras, para que passem para nós o nome completo de cada vereador que perdeu a vida esse final de semana aí pelo Covid. E eu queria aqui deixar também um aviso a toda a população de Alfenas sobre o atendimento aqui na Câmara. Está suspenso até dia 18. Então, nós estaremos só na próxima segunda-feira atendendo as pessoas, justamente... tivemos que baixar mais uma portaria, seguindo a onda roxa e as determinações do governo do Estado. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião ordinária. Uma boa